Cara, só a presença dele já, mano, já começa a anarquia na parada, né,
velho? Só a sugestão,
só a sugestão da presença, exato. E aí, Jó?
E aí, cara, beleza, Rafael?
Beleza, mano.
Então, cara, vamos aí?
Vamos?
Ô, cara.
Fala.
Eu tava pensando, não sei se você acha legal.
Diz aí.
E aí, Bruno, beleza?
Tranquilo, Jó, fala.
Quem mais tá aí? O Jackson Gucci.
Eu.
Isadora Goldenberg. Beleza?
Oi.
Então, eu tava pensando em falar só com a língua do L, mano. Fica da Rafael Moleila.
Puta merda.
Vai
falar igual Cebolinha,
velho. Tipo, igual Cebolinha, só que o tempo todo, velho.
Manda ver, velho. Mas eu não vou seguir nessa loucura, não. Vamos lá, então. Vamos começar. Vou usar o bordão do Flávio, hein?
Começa.
Outro, né?
Oi?
Até porque não tem outro também, né?
Exato.
Vou ter que falar igual a ele.
É, vou. Bem-vindos a bordo.
Welcome to Vortex. Please close your eyes.
Bem-vindos a bordo, eu sou o Rafael Moreira e está começando mais um Agenda Cultural. Eu tô aqui também com o Bruno Gaspar.
Não é assim que o Flávio fala, cara, assim você vai quebrar o ritmo do podcast.
Eu tô tentando deixar um ritmo nesse podcast. Eu tô aqui também com o Jackson Good.
E você foi muito mais animado do que o Flávio é.
É, exatamente, é o objetivo.
É diferente.
O muito mais animado você não pode usar com o Flávio, né? Mas enfim, eu tô aqui também com Isa Sinai.
Se a gente conseguir chegar no fim desse jeito também.
Eu duvido muito que chegue, mas
eu
enfim.
Também, mas vamos.
E também aqui, repetindo um convidado de um dos melhores podcasts que a gente já gravou aqui, o Jó do Descontrole.
E aí, galera do Vortex, beleza?
O que foi de bom?
Nossa, tipo, eu estou feliz. Né?
É isso aí, ritmo de Drup.
Drup total, velho.
Mas beleza, vamos pras indicações, tem coisa pra cacete. Então, começando aqui, falar de música, lançamento aí semana passada, né, semana retrasada, coisa assim, CD que tá bastante falado aí, da Clarice Falcão, sei lá o que é, uma MPB, né, uma coisa meio folk.
Folk, indie, isso. Psicótico.
Exato. Cara, eu ouvi o CD assim, tipo, é aquele CD que é legal, mas eu não vou ouvir de novo, porque me pareceu um pouco, tipo... Todas as músicas me parecem muito parecidas umas com as outras. Chegou no final do CD, eu já tava... Que saco! Assim, as três primeiras músicas eu achei, legal. Depois, depois no final eu já tava... Nossa, velho, que chato. A Isa ouviu também, o que você entende?
Eu tenho a mesma impressão, que as músicas são todas muito parecidas. Que, tipo, sei lá, ela, o violãozinho, a mesma voz, mesmos acordes, o CD inteiro. Mas... Ao contrário, eu ouvi várias vezes, menos porque eu gostei muito e mais porque as músicas são muito chicletes, assim. Então, tipo, eu ouvi, aí eu passei o dia cantarolando uma música, não porque eu tinha amado, mas porque ela não saía da minha cabeça.
Não, isso realmente. Oitavo Andar, eu tô cantando ela até agora.
Eu tô cantando. A música mais creepy da história.
Exato, por isso.
A mais creepy de um CD que já tem problema.
Mas peraí, é o primeiro CD dela?
É, ela fazia, tipo, ela lançava os videozinhos na internet, né, os clipes das músicas. Ela lançou um EP no passado, que tinha 4 músicas, que estão nesse CD, e agora é o primeiro CD dela.
Ah, às vezes é por isso que o CD fica meio parecido, né, a pessoa ainda tá encontrando o estilo dela, né.
Não, eu acho que o estilo tá encontrado já, eu acho que o problema é esse, é o estilo, é muito...
Estilo.
Exato, é muito focada no mesmo estilo, saca?
Acho. Mas assim, eu achei gostoso o CD, na verdade, tipo, eu não amei de cara, eu achei ele, isso, ele grudou na minha cabeça, aí eu ouvi de novo, porque eu não parava de ficar com a música na cabeça, mas eu achei gostosinho, eu achei simpático, assim, eu gosto da voz dela, assim, as letras completamente, você manda essa menina pro hospício, mas o, gente...
É um bom CD pra exemplificar borderline, né, tipo, casos de psicóticos, assim, né?
Porque depois ela... se você tem uma namorada barra namorado, ele se identificou com alguma música, foge.
É, vai.
Agora.
Compra uma passagem.
O saldo final, ela é melhor atriz ou ela é melhor cantora? Tran, 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 tran.
É,
eu acho que ela é melhor cantora.
Ela é fofa.
É tipo isso.
Ela é fofa.
É fofa. É muito gente, isso.
Canada,
ai,
é fofa.
Valeu.
É que é legal. Sabe aquelas pessoas carismáticas? Eu acho que é isso, saca?
Não, como atriz total. Então. Ela é assim, né? Tipo, carismática.
Mesmo como, cantando, saca? Tem sim. Aquela mesma coisa, assim, meio... Tipo, legal. Você já vai propenso a gostar da música, mesmo que não seja tão boa, assim.
É isso, sim. Não é nada demais, mas você vai com a cara dela, assim. Exato. Você gosta dela. Eu achei. No fim, tipo, o CD é gostoso e eu simpatizei com ela mais que com as músicas. Mais ou menos o lançamento do CD novo do Justin Timberlake, que eu confesso que eu fui ver o primeiro clipe pelo único motivo de Justin Timberlake, e os anos eram muito bem pra ele, mas o clipe, acho que foi verdade, foi Surrentai, o primeiro single, e ele fez um clipe que é dirigido pelo David Fincher, inclusive clipe bonito, um clipe bem legal. Aí eu vi o clipe umas duas vezes, eu gostei da música e baixei o CD quando lançou. Eu fiquei bem surpresa com o CD dele, assim. Eu achei que ele parece mais um Michael Jackson, da época que o Michael Jackson era bom, do que o que eu tivesse esperando do Justin Timberlake. Ele é pop, ele é um pop bem, bem feito, assim. Ele, tipo, tem... Ele é bem o contrário do que a gente acabou de falar do CD da Clarice Falcão. Ele tem várias camadas de ritmo, várias músicas que... As próprias músicas vão mudando muito, elas são longas, são um pouco problema, assim. Ele faz músicas de 7, 8 minutos. E dentro da música, ele vai, sei lá, trabalhando várias vezes a mesma coisa. Eu achei o CD surpreendente pra mim, um CD bem feito, um CD meio complexo até, assim, eu achei que vale a pena. Um CD de pop que não é pop Taylor Swift, sei lá.
É pop com alguma substância, é isso?
Com alguma substância, musical, assim. As letras, sei lá, eu nem prestei atenção, não tenho muito ideia do que ele tá falando, acho que ele tá só se fazendo de galã na maior parte delas, mas musicalmente, assim, tem substância.
Maneiro, legal. Programa passado a gente só falou de rock and roll.
A gente falou de pop.
Exato, tá tudo certo. Livros, vai lá, Jó. Vai lá,
Jó. Ah, meu Deus.
Puta merda, o jogo vai começar.
Então, galera, olha só que doideira. Eu li uma pá de livro essas férias aí, li um monte de coisa. E aí, já li pensando em separar algumas pra falar aqui no Vortex, né, velho? Primeira dica que eu dou pra galera aí que que tá começando a sentir vontade de começar a ler, tá acabando a frescura.
Tá se alfabetizando.
É, tá se alfabetizando aí, deixando o analfabetismo aí. Galera, prestem atenção nos sites de venda de cultura aí, principalmente eu vejo sempre no Submarino, os blocos, os combos de livros que eles vendem, porque eles fazem umas edições mais simples, com capa menos frufru e tal, e conseguem vender o conteúdo, que é o importante, por um preço chuchu beleza, entendeu? E nessas, galera, eu comprei um bloco de obras do Neil Gaiman.
Um bloco de obras?
Foi, cara, um bloco. Um tijolo, um negócio pesadaço, mano.
Pra construir a tua casa,
de livro,
né?
Cara, veio uma tipo... Uma pá de livro, um bloco de livro. O cara tá construindo uma casa, cara.
Cara, veio tipo, acho que uns 3 livros, assim, normais, né? Tipo, um livro normal, tal, com umas 300, 400 páginas. E mais uns 2 comic books, assim, que ele, o Neil Gaiman trabalha com um ilustrador maluco, que sempre trabalha com ele. Então, tipo, os livros são verdadeiras obras de arte, né, cara? E tudo por um precinho, meu, sensacional, pagando em vezes ainda, você nem sente. E nessas que eu li Deuses Americanos, né, que vocês já falaram aqui no Vortex em programas anteriores, li também O Lugar Nenhum, que também já foi falado aqui no Vortex, e li até, cara, um livro que o cara fez meio que numa vibe infantil, assim, cara. Tipo, chama Lobos nas Paredes. Não pode ser nem chamado de livro mesmo, porque é quase um comic book, assim, mas não é quadrinho também, é muito estranho, velho. E ao mesmo tempo sensacional. Então, pra galera que tá afim de ler, mas usa como desculpa, ah, é muito caro, não tenho dinheiro... Meu, fique esperto no Submarino e outros sites do tipo, porque eles fazem esses bloquinhos e sempre vale a pena. Olha aí que bonitinho.
Oh, que bonito, hein? Uma mensagem edificante aí pros...
Exato, exato.
Beleza.
Vai ser cortada na edição.
Um outro livro que eu tô terminando de ler agora, da série que eu tinha pego, tô terminando de ler esse, é o 1808 do Laurentino Gomes, cara, que
muito
conta...
Muito bom, hein? Muito, cara, bom esse livro.
Esse filme é sensacional, esse livro, cara, é sensacional. Falei filme até porque minha mente me traiu. Porque, cara, o cara, ele tem a manha de escrever de um jeito que não tem como você não entender. Não é rebuscado, é bem simples, assim. Uma linguagem, vai, sem querer depreciar o cara, mas é tipo uma linguagem quase de revista, sabe? E esse livro, 1808, ele acabou virando uma série, né? Pra galera pesquisar aí. Mas esse 1808 conta a história da vinda da família real portuguesa pro Brasil quando eles estavam fugindo do Napoleão. Conta a história do bonachão do Dom João VI, o único rei da Europa que conseguiu enganar o Napoleão. Napoleão morreu amargo falando isso, velho.
E que tomou 3 banhos na vida.
Tomou uns 3. Ai, só 3,5, vai. Vamos
falar. Teve um que botaram
ele
no mar.
Barco no mar, não conta, cara. Não, mas que teve um acidente.
Mas tiveram que uma vez botaram ele no mar, numa tina no mar, porque ele tava, sei lá.
Puta, tem essa história. Ele tava com os problemas de pele, velho. Provavelmente por causa da falta de banho. E o médico receitou ele tomar banho de mar, porque por causa do iodo da água do mar, né?
Exato.
O bagulho ajudava a curar a doença dele. Só que o cara tinha tanto medo de Siri, velho. O cara tinha medo psicótico de Siri. Olha só, maluco. Aí os caras fizeram tipo uma banheira de madeira gigante, colocaram uns pau atravessados para os escravos carregar o cara até a água. Aí você imagina a cena ridícula, né? Com o cara tomando banho com aquela cerola gigante.
Acho que no filme Maria Joaquina, eu acho que tem uma...
Não, Carlota Joaquina, seu louco.
Eu falei o quê?
Maria Joaquina do Carrossel, caralho.
O filme Maria Joaquina não foi lançado.
Esse é Maria do Cirilo, Joaquina, pô,
excelente.
Então, e aí, cara, o legal desse livro, pra galera que não tá acostumada a ler e tal, aquele negócio de concentração, às vezes não tem nem tempo, porque, por exemplo, eu odeio ler livro picadinho, sabe? Gosto de ler livro numa batelada só. Esse livro é legal porque... Ele é escrito de uma forma bem picada, velho. Então é papum, assim. Você consegue ler um capítulo inteiro no tempo de uma cagada. É uma cagada um capítulo, velho. É papum. E aí dá pra ler no dia a dia, entendeu? No busão, ou às vezes num pedacinho na hora do almoço. E cada capítulo, ele tem um arco. tem um arquinho, então, tipo, tem começo, meio e fim, assim, ele fala de um assunto específico só naquele capítulo. É muito legal, cara. Mais importante desse livro, cara, é você conseguir entender da onde vem, cara, as agruras e as maluquices que a gente tem que lidar até hoje nesse Brasilzão aí de, meu Deus, esse Brasilzão sem porteira aí, velho. Porque tudo, cara, tudo que é de ruim começou nessa época, cara. Então, recomendo fortemente, e pra quem quiser ter um aperitivozinho do que o livro fala, velho, tem o podcast do Visão Histórica, o capítulo 22, lá no historica.com.br, o capítulo 22 dos caras fala especificamente dessa época do Brasil e usa como guia, assim, bem forte, o livro do Laurentino Gomes. Então, cara, recomendadaça aí, 1808, Laurentino Gomes, o Dom João VI e seus franguinhos no bolso, velho.
Eu acho, vale muito essa indicação. Eu acho até, não só essa, como todos esses livros aí do Laurentino, 1808, 1822, não me lembro se teve mais algum depois, mas até porque ele iniciou uma leva aí de livros trazendo um pouco dessa, tirando um pouco da sisudez acadêmica da história do Brasil, e colocando numa linguagem mais acessível a todos, né?
Exatamente, cara, não é sisudo, não é chato, sabe?
Que é uma coisa que tinha uma deficiência, não sei nem se é uma deficiência, mas tinha uma falta de boas obras nesse sentido. Nossa história, a gente relega muito nossa história, né? Deixa passar. Nossa, nosso país, foda-se também. Pô no cu, velho.
Virou uma Rafael, catástrofe. Senhoras e senhores.
É isso aí. Mas enfim, é interessante, eu concordo. Vale muito a pena. Ah, e quem é preguiçoso de ler, tem o audiobook desse livro também. Você narrado tá... pelo Pedro Bial, inclusive.
Puta, aí é foda, hein, mano. Parece que ele vai começar a falar dos heróis, da nossa nave.
Não, o problema é que eu ouvi o audiobook, um trecho. Eu, toda hora eu achava que ele ia mandar um filtro solar ali no meio, mas...
Caraca, mano. Não, aí não dá, velho. O Pedro Bial conseguiu queimar o filme dele pro resto da eternidade.
Ele queimou, foda.
Muito bem. Beat Trip Runner e Runner 2 saiu há um pouco tempo aí já.
Dois
saiu agora e eu dei a sorte de conseguir comprar um e dois juntos. E, pô, cara, vou te dizer, pra joguinho indie, começando com o Beat Trip, o primeiro, cara, fazia tempo que eu não jogava um jogo tão difícil.
Nossa, sabe? Cara, é de suar sangue, né, velho?
Pô, cara, jogo demorado, ele não tem muitas fases, eu acho que são o quê? São
três mundos com 21 fases cada, eu acho.
Pois é, cara, é pouca coisa, cara. São um pouco mais de 63 fases indie. Só que a parada é aquela, né? É jogo clássico, não tem save point, não. Continue, tudo bem que é infinito, mas, porra, cara, tem uma hora que você cansa. Você não aguenta mais, você tá na mesma fase, tipo, há mais de meia hora e não consegue fazer.
E aqueles momentos que você olha assim. Você vê o final da fase no canto da tela, porque ele é um side-scroller. Side-scroller de movimento contínuo. Não tem mais rápido ou mais devagar. Só que o side-scroller é rápido pra burro, não é?
Você controla a velocidade do boneco. Exato. Tem uma hora que ele vai ficando cada vez mais rápido, mais cheio de coisa na tela pra você desviar.
Não, a velocidade não muda, Bruno. A velocidade não muda. É a quantidade de coisa. Isso que é o mais foda desse jogo.
Pois é. Quanto mais coisa aparece na tela pra você fazer, parece que a velocidade dele muda, entendeu?
Exato.
Sim, sim.
Esse é que é o problema. Então, e você tem vários comandos pra executar pra poder desviar, entendeu? Porque não é só pular. Você pode pular, você pode chutar, você pode desviar, você pode bater. Então, cara, tem uma hora que você vai apertar o botão errado.
Vai.
Entendeu?
E você vai apertar na fase longa pra caralho.
Quando vai ter que começar lá do começo.
Errado, porra, você volta pro início da fase e faz tudo de novo.
Mano, eu tava vendo o visual dele aqui, é sensacional, cara. É tipo um Pitfall com Mario World com...
E as fases bônus é
Pitfall. É Pitfall
Total, tem até total, o logozinho, cara, assim, da Gaijin Games, caraca, imitando o logo do Atari que tinha antigamente no Pitfall.
Caraca, velho, tem até uma aranha que desce na teia aqui,
igualzinho.
Você me lembrou também, lembra aquele jogo, cara, era bizarro, do Smurfs, lembra Smurfs?
Nossa,
vocês não lembram
Atari,
Smurfs,
do Atari,
né? Do Atari, velho.
Nossa,
Atari.
Era tosquíssimo aquilo. Cara.
Nossa, velho, mas é bem a vibe, hein, cara?
Sim, sim, sim. É mais pro lado do Pitfall.
Cara, mas tem pra Xbox? Ou é só,
cara,
computador?
Eu acho que é só PC. Eu acho que... Ai, agora tô em dúvida se é pra PS3 ou se é pra Xbox que tem.
Porra, tinha que ter, cara. Porra, sensacional, velho.
Aí, quando lançaram, quer dizer, quando fizeram o anúncio do 2, eu até achei meio estranho, porque eles mudaram completamente o gráfico do jogo.
Ficou mais bicudo, né? Ficou mais 3D, né?
Ficou 3D, ficou redondinho e tal. Eu achei que ia deixar, sei lá, que ia mudar o jogo, que ia ficar diferente até pelo gráfico. Ah, não, cara, continua a mesma coisa, continua, assim, difícil, entendeu? Tem uns movimentos diferentes que ajudam muito na jogabilidade. Mesmo esquema, side-scroller, contínuo. Só que agora, assim, as fases são o dobro são duas vezes maior, só que tem um save point no meio, pelo menos.
Pelo menos, né, cara?
Pelo menos eles deixaram isso. E fora que a interação com o jogo ficou muito mais legal, porque eles fizeram um jogo mais trabalhado, assim, né? Tem a história, que eles contam agora a história do bonequinho, tem a história dele passando por todos os mundos pra poder, vamos dizer assim, salvar os amigos dele.
É, o Commander Video, né, que é o personagem
principal, que é o Commander Video, conta a história dele. Então, cara, é um jogo muito bacana, entendeu?
Cara, a pontuação dele na GameSpot é 8,5, cara. Tem jogo que os caras gastam milhões aí pra fazer que não chega a 7, 6, os caras estão dando 8,5 aqui, velho.
E continua com os bônus puxando para os jogos antigos, entendeu? Então o saudosismo continua.
Próximo jogo, velho. Puta que pariu, cara. Mano, eu comprei um jogo, pela primeira vez comprei um jogo na vibe, tipo, lançamento. Vou jogar com todo mundo ao mesmo tempo, entendeu? Porque até então, eu só tava jogando jogo velho, que tem muito jogo velho pra quem chega agora nos consoles, que é bom pra caramba ainda, né?
Sim, dá pra pagar bem mais barato.
Exatamente, cara. Pô, eu tava pagando R$30, R$40 jogando Assassin's Creed, entendeu?
Sim.
Peguei desde o primeiro, tal, tô piradão Assassin's Creed, de repente me cai no colo a possibilidade de comprar Tomb Raider 2013. Mano do céu, cara. Que piração esse jogo. Eu tô deslumbrado, velho. Meu olho brilha, velho. Sensacional. Cara, pegaram Tomb Raider clássico, aquele negócio meio apostólico romano. Ninguém sabe de onde veio nem pra onde vai, né? Tipo, a história da mina. E depois começaram a contar a história dela, mas ficou tudo meio bagunçado. Os caras simplesmente pegaram a personagem.
Diminuíram os peitos.
É, deixaram ela humana.
Normal, exato.
Humana. Não é cachorro, alienígena, aquele negócio que você não sabe o que era.
Exato.
Virou humana e, cara, botaram ela no contexto dela, só que no comecinho, velho. É tipo Tomb Raider Origins, cara. E é muito legal fazer essa viagem com a mina, cara. É muito legal, porque você é o cabaço, entendeu? Que vai ficando cada vez mais fodão. E eles vão fazendo o jogo pra você entrar nas situações e ficar cada vez mais fodão, cara. Então, puta, é um jogo que tá me divertindo pra caramba, velho.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não joguei ele.
É.
Você chegou a jogar Uncharted?
Cara, eu nunca joguei Uncharted, porque eu tenho Xbox, né?
Uh-huh.
O Uncharted é do PlayStation, é isso, né?
É isso, isso.
Mas eu já vi uns vídeos do Uncharted, e conversando com algumas pessoas, me disseram que o Tomb Raider, ele é tipo um Uncharted melhorado, assim.
É
o mesmo tipo de temática, de ação.
Ah, a temática teria que ser mesmo, né? Que é aquela coisa. Acho que os dois têm muito Indiana ali Jones. De Indiana Jones, né?
É, total. E, cara, aqui entre nós, Indiana Jones é o meu super-herói preferido, cara. Tipo, o Harrison Ford, cara, é como se ele fosse um tio, tá ligado? Que mora no interior e você não vê sempre. Pra mim é isso. Eu olho pra ele, cara, emana carinho, tá ligado? Então, tipo, poder viver uma aventura parecida, cara, com a mesma vibe arqueológica, assim, de mistério, cara, pô, é sensacional, velho. Se fizesse um filme do Indiana Jones com esse cuidado todo, velho, eu ia ser fraldão e soro, velho, um mês jogando sem parar, velho.
Se fizesse um jogo, você disse.
É, se fizesse um jogo. É porque dizem que jogo de filme é sempre uma bosta, né, velho? Nunca acerta, mano.
É porque nego só faz caça-níquel, né, velho?
É, cara.
Vai lançar o filme, vou fazer um jogo aqui rapidão, só pra aproveitar o hype.
Isso. E, cara, o Tomb Raider, por si só, ele, eu acho que ele já vai fazer um hypezinho. Pra quem gosta do estilo, eu acho que tá muito bem feito, cara. A história é a seguinte...
É isso que eu ia te perguntar. O roteiro tá bom? Porque os antigos...
Cara, assim, não. É assim, né? Tipo... Eu tô jogando videogame, né, velho? Não vou ficar exigindo roteiro foda pra caralho, puta, cheio de plot twist. Ah! Não, não. Cara, o roteiro é muito bom pra um jogo de videogame.
Tá.
Beleza. Isso que eu posso dizer, entendeu? Agora, você vai ter nego falando que é tipo um filme e tal. Cara, tem bastante ceninha, né? Ceninha que os caras chamam Quick Time Movie. Como é que chama?
Quick Time Event.
Quick Time Event. E tem bastante, mas assim, eu odeio Quick Time Event e a quantidade que tem não tá me incomodando. Não sei se é porque eu tô deslumbrado ou faz parte, os caras estão colocando no lugar certo, né? Mas, assim, é, tá na quantidade certa pra conseguir contar a história, porque é isso que o jogo se propõe. Peraí,
mas é Quick Time Event ou cutscene? Cutscene então, é quando para o jogo pra ter o filminho.
Quick Time Event é quando você vai, tipo, aparece o... aí você tem que apertar o A, aí aparece pra cima, você tem que mandar o joystick pra cima.
Cara, assim, tem dos dois. É. Acontece essas duas coisas, e acontece numa quantidade que ainda não começou a me incomodar. Eu odeio esse tipo de coisa, tá ligado? Eu gosto de jogar livre e solto, tipo, sem cuecas.
Tipo, jogando Max Payne, você vai ficar maluco, né? Porque é um...
É, então, velho, me falaram...
É um cutscene atrás do outro, né, velho?
Então... Tá, velho, aí não dá. Aí, pra mim, pelo menos, não dá. E aí, cara, a história... E eu acho que precisa disso, porque precisa contar uma história. Eu acho que é isso que o jogo se propõe.
Sim.
Que é contar a história do começo da vida profissional da mina, entendeu? Não conta ela desde criança, desde bebê, a primeira
bem,
vez que ela amou. Não, não conta isso. Mas conta a primeira aventura dela. Pelo menos é isso que eu tô entendendo. Eu posso ser burro pra não ter entendido umas partes, né? O legal também disso, desse jogo, é que por ele ser grande, né, cara? Ele tá vindo com legenda em português brasileiro, né, cara? Então isso é bem legal, né, cara? Não tem aqueles... É hora pois que rola de vez em quando umas legendas em português de Portugal. E, cara... Tá muito legal.
A legenda tá boa ou tá aquele esquema Gears of War 3?
Não. Perfeito, cara.
Perfeito.
Até agora não tive nenhum problema. E a história é tipo do... Puta, é foda, não sei contar muito sinopses por causa do medo de dar spoiler, velho. Mas a aventura toda começa num acidente, né? Os personagens, eles estão todos num cargueiro, uma espécie de navio meio... industrial, assim, não é um cruzeiro no Atlântico, sabe? E aí acontece um acidente nesse cargueiro e eles caem numa ilha. E essa ilha é toda misteriosa, os caras estão todos separados e eles começam a tentar se reunir. E aí eles vão descobrindo que, cara, aquela ilha não é uma ilha comum, entendeu?
Caiu na ilha de Lost.
Puta, cara, você sabe que eu comecei a ficar puto, né? A primeira vez que eu fui jogar,
eles acham Ben Linus na ilha.
Cara, só faltava essa porra. Eu vou te falar.
Acho uma escotilha, né?
A primeira vez que eu joguei de só uma horinha, duas, assim, que não é o tempo correto que você precisa pra poder se dedicar a um jogo, né? Cara, eu fiquei 10 dias sem jogar com medo de continuar e achar uma bosta, velho.
Nossa.
A primeira hora, cara, achei um lixo, assim, muito chato, velho. E aí, eu falei, caramba, velho, eu gastei uma grana, vou ter que insistir, né, velho? E aí, a segunda vez que eu fui jogar, eu já separei um tempo legal pra jogar, tipo umas 3, 4 horas. E aí, velho, na segunda já aí fudeu, aí já apaixonou, aí já, tipo, fica até de madrugada, só mais uma fasezinha, só mais 10 minutos, aí foi foda, velho. E aí agora tá indo, já tô nos 40% do jogo, é a terceira vez que eu jogo.
Então tá aí a indicação, Tomb Raider.
Tomb Raider 2013. Pior que só chama Tomb Raider, cara.
Sim, é só Tomb Raider, esse 2013 aí tá... Na sua cabeça só.
É já... só pra galera não viajar.
É só pra eu... citar qual é o jogo, pra não confundir né? Primeiro.
Exato. Exatamente.
Beleza, né? Então vamos pros filmes agora.
Começando aqui então por Invasão à Casa Branca, é. Filme aí dirigido pelo Antoine Fuqua, eu acho que é assim que fala o nome dele, não sei.
Não sei.
É estrelado pelo Gerard Butler e o Aaron Eckhart. A história basicamente é a seguinte, o Gerard Butler faz um agente, né, do serviço secreto, que é amigão pessoal do presidente, da família do presidente e tal, só que ele é afastado do cargo depois que a primeira dama morre, olha o spoiler, mas acontece no começo do filme, então foda-se, e ele não consegue salvar ela num acidente, né. Aí passa acho que um ano e meio, alguma coisa assim, e ele tem a chance de se redimir da falha dele quando a Coreia do Norte ataca a Casa Branca, olha.
Puta
só.
Merda, nossa, que coincidência, velho.
É, repetindo mais ou menos o que foi o filmaço lá do Amanhecer Violento, que a gente Exato. Falou na vez passada, né? Só que esse é um pouquinho menos exagerado, é só um grupo ali, terrorista, né? Que eles se infiltram numa comitiva da Coreia do Sul, que tá se reunindo com o presidente, né? E fazem um mega ataque lá e tomam a Casa Branca e o presidente e uma galera do gabinete dele como reféns, né? Aí esse personagem principal do agente, ele tá por acaso passando por ali e acaba entrando lá e ele é o único que pode salvar a pátria, né?
Claro.
Aí é assim, o que posso falar do filme em si? Ele é um filho bastardo ali de uma noite de bebedeira louca do Duro de Matar com 24 horas, não tem como
Caraca.
Falar outra coisa.
Mas qual Duro de Matar? Faz uma semana que
você
tava pensando nessa, fala a verdade,
Jacques. Não, eu escrevi isso na minha resenha lá, eu tô só reciclando o que eu já tinha falado.
Ah, tá nada, é isso aí, velho.
E aquelas, né, cara, você pega um plot desse, você já sabe que vai ter patriotada, vai ter aquela exaltação do americano e tal, não pode esperar nada muito diferente disso. Eu acho que é um filme honesto, né, porque é um filme de ação, assim, você vai pra ver ali tiroteio, porradaria e tal, e isso ele entrega bem o que ele promete, né? E só o que ele meio que enfraquece é aquela velha história de querer humanizar o personagem, mostrar ele como alguém meio inseguro e tal, mas quando entra em ação, o cara é o fodão master, né? Não erra uma, né? E vence muito fácil, né? Esse é o...
Já vimos isso em 007.
Sim, todos.
Já vimos isso em Battleship.
Já vemos isso desde 1800 e tralalá, né, velho?
Pois é. Esse é aquele clássico bordão que vocês imputaram, né? Roteiro é bônus, né? Então...
ô Jackson, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que você é o garoto do Blockbuster, né, cara? Você,
sim.
Você já até tá tentando se afastar desse cargo, mas...
Eu não.
Você gosta, né?
Eu gosto. É o menino do Arrasa Quarteirão.
É, então... Isso aí. Ô, cara, mas eu vou te falar um negócio. O cartaz não dá vontade, velho. É uma Casa Branca com uma bandeira americana pegando fogo, velho. Assim, tipo, o patriota, velho.
É até aquilo que eu falei, Jó. Você se sente muito incomodado com esse patriotismo americano, assim? Isso te ofende pessoalmente?
Às vezes sim, cara. Às vezes
então você tem que pensar. Eu vou admitir que eu até gosto, cara. Eu me empolgo ali, não tô nem aí. Foda-se.
Você se entrega, né?
É, eu vou.
Às vezes eu me entrego, velho. Mas quando é muita cagação de regra que você fala assim, pô, não tem nada a ver nem com a história, sabe? aí eu fico meio incomodado. Sabe quando não é uma coisa que faz parte do roteiro, mas é um recurso pra fazer a galera ficar feliz. Porque eu vejo o americano do jeito que ele é meio doidão, assim, cara. Ele vê a Casa Branca pegando fogo, uma bandeira, ele fala, vai ser do caralho esse filme, entendeu? Não é?
É, não, mais ou menos. Não entendi bem onde você quer chegar, mas ele...
Não, eu também não, cara. Eu só tô falando.
Não, Não, mas é por aí, né, cara? É aquele, aquela coisa, ele tem aquela exaltação, assim, por exemplo, os terroristas, eles têm que torturar lá a galera pra obter os códigos nucleares, né? Sempre isso também. Aí eles mostram, eu não sei se ela é a secretária de segurança, uma mulher lá que tem um cargo importante, que ela tem um dos códigos, né? São três, o presidente tem um, ela tem outro, o cara tem outro. Aí o cara soca a porrada na mulher, a mulher resiste, né? Tipo, ah, meu Deus, não vou trair meu país. Então tem esse exagero, assim, de bem americano, né? Aí, mas é o que eu falei, cada um tem o seu grau de aceitação, de tolerância, sim, em relação, sim, a isso, né? Ah. Mas enquanto filme de ação, você fala assim, ah, vou sentar, assistir aqui um tiroteio, uma explosão e tal, ele entrega bem o que cumpre, né? Claro, se você parar pra refletir sobre o roteiro, assim, você... É melhor não, né? Melhor não fazer isso, né?
Vamos falar agora de Killer Joe, filme do William Friedkin, é isso?
Isso.
Diretor lá do Exorcista, tal, aquela coisa toda.
Operação França.
Exato. Puta diretor. E ele é um filme sobre um bando de caipiras que estão numa... Fazem uma conspiração ali para receber um seguro de vida da mãe de um desses caras, na verdade mãe dos dois que são irmãos. E ele tá fudido de grana, tá com problema, tá devendo dinheiro pro pessoal de tráfico de drogas, tal, não sei o quê. E aí eles contratam o Killer Joe, que é um policial corrupto, que faz, tira um extra de uma maneira muito salutar, né, matando gente a contrato. E aí se desenvolve uma série de maluquices e... Cara, eu acho que o primeiro erro do Joe, né, que é o matador, é achar que algum plano naquela família maluca e bando de idiotas, né? Puta, é quase uma família busca-pé...
De caipira, né?
Exato. É, confiar naqueles caras que dali podia sair alguma coisa boa, porra. E ainda por cima, confiar sem receber antes. Mas beleza. Aí... tem outras complicações. E assim, o filme é, puta, é espetáculo de direção, de fotografia, aquela coisa toda e tal. Só que eu tenho uma coisa muito estranha com esse filme. Eu tava vendo uma cena, por exemplo, que normalmente era pra te deixar chocado, ou não sei se era o objetivo real do diretor, mas eu não conseguia parar de rir. Eu tive acessos de riso durante uma cena que normalmente eu ficaria, porra, tá foda. A situação tá sinistra. É, principalmente a cena do frango.
Você é um psicopata, Rafael. Então, sinto informá-lo.
Cara, eu dava muita risada, porque aquilo é muito bizarro, entendeu? Tipo, eu gostei do filme. Eu acho interessante, mas... É aquela coisa. Eu fiquei em dúvida se era o objetivo do diretor realmente me fazer rir naqueles pontos, ou era por causa de toda essa maluquice da família ali, que, porra, só podia dar um final maluco como é, realmente... Só podia dar naquilo. Eu não sei o que vocês têm pra falar também.
Eu acho que o que mais me chamou a atenção no filme, até mais do que as maluquices, Rafael, foi a atuação do Matthew McConaughey como o Killer Joe, cara. Porque ele, não precisa nem falar, né? Ele é aquele cara mais do mesmo, sempre o mesmo, todos os filmes, né? E nesse aí, não, cara. Ele tá uma coisa assim, meio... É, ao mesmo tempo... simplista, digamos assim, uma atuação um tanto contida, mas ao mesmo tempo intensa, né? Então, só de ver ele tá fazendo uma parada diferente do que ele sempre faz, foi o que mais me chamou a atenção. Aí, em relação à história em si, eu não consegui me divertir tanto quanto você, cara. Eu achei, sabe, tudo muito sem pé nem cabeça. Entendo, né, que é uma ideia de mostrar a degradação da família, da sociedade americana, uma parada dessa, né, que, porra, loucura total aquela família. Só que pra mim é pessoal, né? Eu não consigo embarcar nesse tipo de proposta, né?
Eu acho tem uma definição, uma frase no filme que eu considero agora a definição perfeita do Texas, cara. O Texas é só um lugar grande demais com um monte de caipira com muito espaço pra andar, cara. Isso é genial, velho.
Perfeito.
Isso é perfeito, velho. E você, Carlos?
É, tem um subtexto ali de ironia, né? Não por acaso você riu aí em alguns momentos, principalmente na questão da cena do frango. É, agora, eu acho que uma das coisas mais bacanas assim, do Killer Joe, e daí você vai entender porque eu acho que vocês vão concordar comigo, é um filme sombrio pra caramba, se você parar pra refletir sobre a história.
Muito, muito.
Sombrio pra caramba, e com algumas cenas assim de extrema violência, né, cara? A coisa beira o sadismo. Só que às vezes o cara, ele ultrapassa tanto o sadismo que a cena se torna até meio risível, né? Ridícula, né? Isso aí, a meu ver, é o peso da mão de um cara que sabe dirigir e que, de certa forma, pelo menos me pareceu, é completamente, assim, apaixonado pela falta de moral dos personagens. Eu acho que o William Friedkin, ele tá encantado, ele tá apaixonado pela falta de moral dos personagens do Killer Joe. Foi um cara que, infelizmente, nos últimos tempos não tem tido muita sorte com a bilheteria. Os dois últimos filmes ele fez Jade, depois acho que ele fez um filme chamado Possuídos, que muita gente não viu, que é com a Ashley Judd, assim. Eu fiquei feliz de ver o cara voltar com uma mão ainda talentosa e conduzindo bem uma história como ele conduziu bem o Killer Joe, assim. Eu gostei bastante do filme, eu gosto do aspecto sombrio e acho bacana que os momentos de violência se tornam às vezes tão absurdos que dá vontade de rir, cara. Não é fácil fazer isso não, eu acho que ele fez bem. E o Jackson chamou atenção pra uma coisa bacana, assim, o Matthew McConaughey tá muito bem no filme, cara.
Muito bem, e logo depois de uma atuação bem mais ou menos lá, quer dizer, bem mais ou menos, o de sempre dele, que era o Magic Mike, né? Que putz grila.
Tá longe de tá entre os melhores momentos dele. Aliás, o filme inteiro é ruim, né? Sinceramente.
Sim, sim, sim.
Mas o Matthew McConaughey, eu não sei se vocês viram, ele foi elogiado naquele Poder e a Lei, eu não cheguei a ver, mas falaram bem dele.
Bom filme, cara.
E ele atua bem também?
Atua, bom filme mesmo.
Pois é, daí você tira que ele não é um ator ruim, ele é só às vezes meio escolhe mal, talvez, a maioria do que ele faz, né? Ele fica na zona de conforto de ser o gostosão, o canastrão, irônico e tal, e não tem muita oportunidade pra atuar de verdade, né? E quando tem, ele prova que sabe, né?
Ele tá meio que tentando fugir um pouco disso aí agora, Ele só precisa ter sorte, como ele teve agora no Killer Joe, de cair na mão de um diretor que saiba extrair isso dele. Ele tem talento, sabe interpretar, é bom ator.
Eu acho que até é o mais importante, né? Cair na mão de um bom diretor, né?
Isso, isso. E o William Friedkin é bom pra caramba, cara. Tem um filme dele, que eu me lembro que a primeira vez que eu vi quando eu era moleque, cara. Eu vi junto com meu pai no Supercine, na época que TV aberta ainda passava coisa que prestava. Chamado Viver e Morrer em Los Angeles. Procurem esse filme, é de 85. Viver e Morrer em Los Angeles. Excelente, bom demais. Essa violência crua, seca dele, tá ali bem, bem representada nesse filme. Vale a pena correr atrás desse.
Falar rapidinho, então, merece muito, infelizmente, né? Parker é o filme mais recente do Jason Statham, também conhecido como ator mais legal do mundo. Só que até outro que eu fiz a crítica lá pro site, até comentei, ele tem muito filme merda, cara. Como ele faz muito filme por ano, assim, lança uns 3, 4 por ano, ele acaba estando em muito filme que não, sabe, não é muito bom. E esse aí é mais um exemplo dessa lista, né? Ele faz um ladrão que tem princípios morais, assim, que tenta não ferir ninguém nos assaltos dele, e ele é traído pela equipe dele depois de um assalto no começo do filme, deixado pra morrer. Claro que ele sobrevive e se dedica a se vingar, né, ir atrás dos caras e se vingar e recuperar o dinheiro, né, porque ele tem um senso, assim, muito forte de, tipo, só ser justo, né, deixar as coisas certas, né. Aí, só que o que fode o filme, cara, é quando entra a Jennifer Lopez, né, na história, porque ela entra, tipo, passou uma meia hora, 40 minutos de filme, assim, até a personagem dela aparecer e, tipo, muda o clima, assim, era um clima um pouco mais sério, um pouco mais soturno, assim, ela entra como uma corretora de imóveis de Palm Beach e muda pra aquela coisa colorida, alegre, trilha sonora, assim, parece uma comédia romântica, né? E aí é como se o filme fosse preparado pra ser uma coisa, um filme de ação do Statham, padrão, assim, e resolveram misturar com comédia romântica e não funciona, cara. O roteiro tenta encaixar a personagem dela ali como um pseudo interesse romântico, como um ajudante, como qualquer porra, assim, mas não faz sentido, né? E a partir do momento que ela entra no filme, cara, ferra tudo, né? Então, acaba estragando tudo, que até poderia ser legal porque a direção é boa, as cenas de ação são boas, mas a história decai muito depois da primeira meia hora ali, então, porra, filme descartável aí.
Jennifer Lopez e filme bom são duas palavras que
não cabem na mesma frase.
Exato, cara. Puta. Já dissemos isso lá no podcast do Ben Affleck, né? rapidinho, perdemos o Jó aqui na gravação, teve que sair aí de urgência. Uma pena. Fica pra próxima, né, Jó?
Muito bem, Oblivion, dirigido aí pelo, sei lá, Joseph Kosinski, que a única outra coisa que ele fez foi o filme do Tron, o recente, que também não foi lá a grande coisa. Oblivion contou uma história muito longe, né?
É, bem longe de ser grandes coisas.
Oblivion é um filme pós-apocalíptico, de ficção científica, mostrando um futuro onde o Tom Cruise, que já não era grande coisa há muito tempo também, faz um engenheiro de uma estação de tratamento de água futurístico, onde eles estão transformando a água em energia para levar todo mundo da Terra para um outro planeta. Pois bem, acaba que não é sendo muito bem isso que está acontecendo. Tem uma história por trás de que tem um grupo de alienígenas, que depois você fica sabendo que não são muito bem alienígenas, que estão tentando destruir essas estações, e que, na verdade, nada se passa de um ataque de uma estação construída pelos homens há anos atrás. Que
pela
se
Coreia do Norte?
Pois é. Eu acho que é, pode muito bem ser algo construído por mais por japoneses do que pela própria Coreia, entendeu? Porque é uma estação totalmente movida à inteligência artificial.
Nossa, mas já entregou o spoiler total do filme, então. Fudeu pra quem não viu, né?
Pra quê, cara? O filme é uma merda. Os alienígenas são humanos que estão tentando destruir esse computador.
Nossa, e agora entregou total. Agora
entregou
que eu
total.
Essa porra,
nossa,
não...
fudeu com o filme, cara.
Eu fui ver até sem saber que o Morgan Freeman tava participando do filme, mas nem ele salvou o filme.
O Morgan Freeman, cara, eu acho que já foi clonado há muito tempo, cara. Só isso explica, ele tá em tanto filme assim, cara.
Olha, nesse filme quem é clonado mesmo é o Tom Cruise, porque ele
mais
é um clone
spoiler
dele mesmo, sabe?
Ele é clonado mesmo no filme?
Sim. É.
Caralho, sim, velho. Puta merda. Você tá estragando o filme pra galera, velho.
Eu tô tentando salvar as pessoas que querem ver esse filme.
Vai, Jackson, dá um jeito aí, vai.
Cara, eu vou discordar do Bruno, que encarnou o Flávio foda agora aí, né, pra falar desse filme. É, eu achei um filme interessante, cara. Ele não é muito original, assim. Se você pegar a premissa inicial, o Tom Cruise, ele faz um meio que um Wall-E live action total, né? Aí você começar a pescar ali, você acha referência de um monte de coisa, né? Então, se for se preocupar com isso, fudeu, né? Mas ele... O que ele tem de interessante? Ele é visualmente, sabe, clichê falar isso, mas ele é muito bem feito, não tenho que tirar desse aspecto, né? E apesar do Bruno ter entregado aí todos os spoilers, eu acho que a forma como eles são colocados no filme ficou bacana. Logo de cara, você...
Eu achei óbvio demais, cara.
Eu vou dar uma amenizada nesses spoilers do Bruno, relaxa.
Não, é que o Bruno tem razão, que ele começa ali, você já percebe que é óbvio que os alienígenas que ainda estão no planeta Terra, que a história basicamente que teve uma guerra... os seres humanos venceram, mas o planeta se fudeu. Ele tem que se mudar para outro lugar. Tipo uma lua de Saturno, uma coisa assim. E eles estão só pegando os últimos recursos aqui. É, então, os alienígenas que estão aqui ainda, tocando o terror ali, fica meio óbvio que eles são outros seres humanos, né? Até porque o Tom Cruise tem visões do passado, uma porra assim. É, só que a explicação lá que o Rafael vai bipar, que é uma estação de inteligência artificial, eu acho que ela foi bem, bem colocada, bem apresentada, né? Então, eu achei, sinceramente, de razoável pra bom esse filme aí.
Eu acho, sim, que... Tá certo, o visual do filme é bem legal. Os maquinários que eles apresentam, que o Tom Cruise utiliza, que é aquela navezinha, tem uma aparência maneirinha. A casa lá é maneira pra caramba, entendeu? O modo como eles construíram ela.
Agora, arma dele, desculpa cortar, Bruno, mas a arma dele é um tipo de rifle, assim, branco, quadradão de plástico. É Cybercops total, cara. O filme me ganhou aí.
Realmente.
Cybercops, genial.
Verdade.
Igual a arma do Cybercops, cara.
A arma do Júpiter, né?
É.
Até aqueles robozinhos que fazem a varredura, entendeu? Eles aparecem de uma maneira bem legal, sabe? Só que eu acho que... Não sei, pra mim, quando eu tava vendo o filme, parecia que eu sabia o que ia acontecer. Ficava eu e um colega meu assistindo o filme falando, agora vai aparecer tal coisa. E era mais ou menos o que acontecia, entendeu? Que cada hora falava, não, vai ser tal coisa, vai explicar que o cara é tal coisa. E acabava acontecendo, entendeu? Nada era uma novidade. Não é um filme que traz uma... história contada de uma maneira nova, entendeu? Não, não, um monte de coisa que a gente já viu misturada.
Aham. É, como eu falei, eu acho que até que ficou bacana, assim, a partir do momento que ele começa a rolar aqueles flashbacks, assim, mostrando exatamente o que aconteceu. Eu acho que ali ficou bem colocado, né? Ficou uma questão de história, assim, bem colocada. Agora, realmente, ele não é muito original, né? Ele vale também a mesma coisa, pelo visual, pela ação, ele acaba valendo, né? Pelo menos pra mim.
Aí, a única coisa que me surpreendeu foi o Morgan Freeman, entendeu? Porque foi o pior papel da vida do Morgan Freeman que eu já vi ele fazendo.
Mais inútil, né?
Um papel mais inútil eu já vi ele fazendo. Ele e o Jaime do Game of Thrones.
o Jaime do Lannister é mais inútil ainda, né, cara?
O Jaime? Jaime Palillo?
É porque na dublagem é o Jaime.
Eu falo Jaime, tô nem aí.
Eu não sei, velho.
É o Jaime.
O Kingslayer.
Kingslayer, com as duas mãos ainda.
Mas esse filme, só até pra fechar aí, pra gente passar pros outros, ele tem duas coisas boas. Uma é a Olga Kurylenko,
que é sempre muito bom.
Aquela coisinha linda, made in Ucrânia, se não me engano. É, só que ela, pra mim, ela é superada pela outra personagem feminina, que é uma inglesa ruiva, cara. Se soma ruiva com sotaque britânico, é combo, dois hits combo, cara. Não tem como, né?
A companheira do Tom Cruise?
Isso, puta, me apaixonei
por ela. Concordo com o Jackson. Sotaque britânico ainda é ruiva, é foda.
É combo dupla, né, cara? Não tem como. Boa, né? É foda. Nem sei o nome da atriz, mas já me apaixonei por ela, cara.
Então, chegou aqui o dono do podcast, o Flávio. Ah!
O dono do podcast é boa, cara.
E o Jó saiu. Eu já falei isso, mas tudo bem.
É só porque eu cheguei.
Então, puxa aí, somos tão jovens, Flávio, já que você aqui só vai falar disso.
Não, cara, eu cheguei, mas eu já tô indo embora, né? Coisa rápida. Eu só queria falar que Somos Tão Jovens é um filme muito merda, cara. Que pariu, cara. Eu tive a mesma reação ao assistir Cazuza. Daquele tipo, porra, sério, o que tá acontecendo aqui, cara?
Os dois filmes têm o mesmo DNA, cara.
Sim.
Mesmo não, DNA. É o mesmo esquema.
Mesmo DNA. Vou aproveitar que você... fala, Flávio, que você vai...
Mas eu acho que ainda, o que eu tava falando com o Rafael, não que o Thiago Mendonça esteja mal no papel do Renato Russo, que ele tá bem. Mas, cara, não sei se os diálogos não colaboram.
Aí
ele
fica me parecendo
mais mongolóide que o Cazuza. E olha que o Cazuza ali no filme é terrível, hein, cara? Porque parece um playboy mimado. Não que ele não seja, né? Mas fica pior ainda.
Sim, o Cazuza é mais caricato que o Renato Russo, assim, de forma geral.
Uh-huh.
Só que o Renato, esse filme, os diálogos colocados pro Thiago Mendonça... Falar e fazer aquela coisa toda.
Referência às músicas. Nossa, caraca. Parecia tipo. Não parecia tipo poeminha de.
Poema
pessoal
de...
da quinta série?
Exato, exato.
Ah, eu vou fazer aqui pra combinar os versos aqui daquela música que eu gosto.
Nossa.
Vamos ver,
cara.
Que show vai ficar.
Muito.
Porra, é muito ruim, cara. Muito ruim.
É, parece um episódio de 2 horas de Malhação.
De Malhação, exatamente.
E o elenco é todo muito ruim, né, cara?
Todo. Aquele punk,
atenção, é isso que eu ia falar. Atenção.
Sim,
é especial
terrível.
Ao cara que interpretou o André Pretórios. Atenção,
cara,
especial a esse cara. É muito caído.
Caralho, velho. Mas esse cara, eu juro. Na hora que esse cara já tá naquela... encranha dele ali em tela que tá dando ódio, e aí o Renato Russo, entre aspas, fala: a gente vai perder a banda, mas ele vai perder a alma.
É constrangedor.
Eu por muito pouco eu não me levantei e saí do cinema, porque é demais, cara. É demais.
É muito ruim, cara. É muito ruim em todos os sentidos o filme, né? Porque eu vejo o nego comentando: ah, e tal, porque... Ainda bem que um filme como esse está entre a maior bilheteria nacional do ano. Mas, cara, o filme pra mim não fica nada a dever de um... E aí comeu e coisas do gênero. É tão ruim quanto, cara.
Cara, olha só. Você sabe qual é o problema? É muito fácil as pessoas gostarem desse filme. Porque pela trilha sonora, por ser serem músicas do Legião Urbana, esse filme vai tocar numa parte sentimental das pessoas. Então as pessoas...
Ah, não deixa de ser nostálgico.
Exatamente. Essa é a questão. As pessoas vão se sentir nostálgicas e boa, pode ter certeza, boa parte do público vai sair do cinema, nossa, o filme é ótimo. Não, o filme passa longe de ser ótimo. Você colocando de lado essa questão sentimental das músicas, de você lembrar, né, de Legião Urbana, que em algum momento aquelas músicas fizeram parte da trajetória da tua vida, em algum momento, você colocando isso tudo de lado, o filme é bem fraco, assim.
Uhum.
Os diálogos são muito declamatórios, são fracos mesmo. Quer ver um exemplo? Claro, assim, tem um momento no filme que é muito claro. O Aborto Elétrico foi a primeira banda punk de Brasília. Aí os caras querem arrumar uma maneira de dizer isso no filme. O que acontece? Depois do primeiro show, eles vão pro bar, aquela amiga lá do... A Ana, aquela amiga do Renato Russo, levanta o copo de cerveja, um brinde à primeira banda punk de Brasília.
Nossa, cara.
Então,
demais.
Assim, é muito... os diálogos, o roteiro são... O roteiro é linear, né? Porque tá seguindo uma ordem cronológica ali. Mas os diálogos são muito ruins. A interpretação do Thiago Mendonça, pra mim, vai melhorando a partir do meio pro fim do filme, que é justamente quando ele vai deixando aqueles maneirismos excessivos do Renato Russo e tal. Pô, ele, aquele diálogo dele, diálogo não, aquele monólogo dele na banheira, ele falando, segurando
de matar.
Pô, I am a rockstar. Pô.
Ele foi aprendendo a atuar durante o filme.
isso tá no trailer. Dá pra ter uma base pelo trailer, esse diálogo.
Quando ele vai deixando esses maneirismos um pouco de lado, vai melhorando. Você quer a coisa mais caricata que os pais dele?
Nossa.
É uma pena, cara. Um desperdício. Aquela atriz ali é a Sandra Corvelone. Essa mulher ganhou há pouco tempo o prêmio de melhor atriz em Cannes. Por aquele filme do Walter Salles, que agora tá me escapando o nome agora.
Linha de Passe.
Pois, isso mesmo, eu tinha esquecido.
Ela
excelente
ela
atriz.
Ela é maravilhosa em Linha de Passe, eu não vi.
Bom, sensacional.
Jovens, ela tá ótima.
Sensacional, a mulher tá desperdiçada.
É muito mal aproveitada.
Você vê que é problema aqui, de direção, problema de roteiro, tudo.
Quem dirigiu esse filme?
Foi o cara que dirigiu Rainha Diaba, dirigiu o clássico Espelho de Carne, Antônio Carlos da Fontoura. É dele.
Eu não conhecia nada dele. Nunca vi nenhum filme dele, mas...
Vocês nunca viram Espelho de Carne?
Eu já vi.
Nunca vi.
Eu tive esse desprazer já.
Porque é cinema brasileiro.
Sentiu aquela energia pesada, Rafael?
Porra, é o Daniel Filho comendo o
Denis Carvalho.
Denis Carvalho no fim do filme, velho. Nossa, cara.
Caralho, não vi, cara.
Não vi.
Não vi, vou ver agora, né, cara?
O espelho do Tentar, último bordel Tentar. Do Império.
Da Velha República. Cara, foi um filme de thriller, um terror que fizeram, em que os caras compram um espelho que era de um bordel e tal, e leva pra um apartamento em Copacabana, e o espelho tem uma energia maligna, parece que é um portal pro inferno, tem o capeta no espelho, tem umas porra dessa.
É meio Boca do Lixo?
Não é da Boca do Lixo.
Seria bem melhor.
E tem uma cena, tem a cena clássica lá, em que o Denis Carvalho e o Daniel Filho estão jogando carta, não me lembro exatamente qual era o jogo. Eles apostam que quem perder vai ter que dar o rabo pro outro. E nessa, meu amigo, o Denis Carvalho perde, né? E aí o Denis Carvalho deita nu na cama e o Daniel Filho deita nu por cima dele. E aí você ouve o Denis Carvalho assim...
Cara, é qualquer
que delícia,
coisa de
cara,
ruim,
que delícia, véio. Tipo aquele...
Cara, mas assim, o filme, cara, eu não sei, cara, o filme tem uma energia meio esquisita, cara, tirando essa parte, é meio estranho aquela porra.
É muito estranho.
É meio esquisito aquele negócio ali, cara. Mas enfim, o diretor Antônio Carlos da Fontoura, que fez esse filme, ele ficou afastado do cinema um tempão, voltou e dirigiu agora o Somos Tão Jovens. Só voltando ao filme, qualquer um que fizer um exercício assim, de racionalidade, de deixar a emoção de lado, porque por um motivo ou outro tem uma ligação afetiva com a obra do Renato Russo e da Legião Urbana e tal, você vê que o filme é muito, muito, muito fraquinho, cara. Deixa muito a desejar.
Não vale por nada o filme. Mais fácil, é, como me disse o Flávio, é aquele documentário lá, o Rock Brasília.
Rock Brasília.
E é isso aí, cara. Esquece que esse filme existiu.
Muito mais proveitoso. Mas relaxa que ainda vem coisa pior aí, cara. Tem o Faroeste Caboclo.
Cara, eu acho que pior que isso vai ser difícil, hein?
Também será? Eu acho que não vai ser tão ruim também, não.
Não acredito que seja coisa boa, não, mas pior do que isso...
Ai, cara, a ideia de me fazer um filme com a música só, que já me irritou profundamente ao longo dos anos, não me cai bem, cara. E o trailer não me deixou muito animado também, né?
Agora então de Alvo Duplo, que é o filme mais recente do Stallone. Nosso amigo Sly, eu diria que ele acostumou mal a gente com o que ele fez nos últimos tempos aí, que é os Dois Mercenários, o
Rock
e Rambo, que todos são filmes interessantes, assim, a pegada de saudosismo total em todos eles, né, acaba sendo interessante. E com isso a gente acabou esquecendo que o Stallone fez muita merda, cara, principalmente ali nos anos 90, assim, que ele fazia aquele filme, assim, genérico até a medula. E esse Alvo Duplo vem pra relembrar a gente disso, cara, dessa fase negra dele.
Você tá querendo me dizer que Stallone Cobra é uma merda?
Não, Stallone Cobra é foda.
Stallone de Cobra é
não,
foda.
Ele se referiu aos anos 90
do ele
Stallone.
Ele tá falando de Oscar, fase... Minha Filha Quer Casar.
Ele tá fase falando... merda, anos 90, início 2000 ali, que ele só fazia...
Alta Velocidade.
O Implacável.
Nossa.
Implacável.
Participação que ele fez em Táxi, né? Táxi 3, eu acho.
Taxi 3 teve mais de um filme.
Teve. Eu acho que ele teve uma participação.
Teve infinito.
A participação dele em Pequenos Espiões, lembra?
Nossa.
Ele era um bandido em Pequenos Espiões.
Horroroso.
Mal lembrado esse filme.
Se é pra jogar sujo, vamos jogar sujo.
Então, esse Alvo Duplo, ele entra pra essa coleção aí, cara. Um filme, sabe... baixo orçamento demais, assim, cara, brega, fotografia brega, trilha brega, tudo bregão, assim, cara de lançamento pra DVD, assim, completa, sabe, tem até o Christian Slater no filme, né, pra você ver como é lançamento pra DVD.
Caralho, ele
só faz isso
realmente
também.
Então é bem ruim, cara.
É bem fraco. A história, rapidão, assim, é que ele é um assassino profissional, que ele, após um trabalho, tentam matar ele, né, naquele esquema de queima de arquivo pra não deixar pistas, né, matam o parceiro dele, inclusive, pra se vingar, pra se proteger, pra sei lá o que ele quer. Ele começa a investigar a conspiração e tal, e ele se alia a um policial, que é aquele China da Coreia, japonês lá do Velozes e Furiosos, que tá investigando também o caso, né, e aí o filme tenta fazer aquela dinâmica de parceiros, assim, que são bem diferentes e tal, mas não tem carisma nenhum entre os dois, assim, o cara também é um inútil total, ele só fica ligando no celular o tempo todo pra pedir informações pra central e não faz nada, né. Cara, não tem muito mais o que falar do filme, cara, ele é muito ruim, a ação não é boa, nada se salva ali. Só uma coisa que dá pra mencionar, assim, é que ele tem o Jason Momoa como vilão, um vilão psicopata.
Porra,
assim,
o Conan Havaiano?
Pois é.
O bárbaro de lápis de olho.
É.
Pois é, eu queria comentar só pelo seguinte, cara, ele tá gigante nesse filme, ele pega uma hora lá, no final do filme ele vai lutar contra o Stallone com machados, assim, o Stallone até brinca, porra, você é o quê, um viking? E é impressionante como esse cara, esse Jason Momoa, ele consegue parecer mais ameaçador em todos os papéis que ele faz, mais do que o Conan, cara. Você vê ele aqui, ele tá gigante, você vê ele como o Khal Drogo no Game of Thrones, ele tá gigante também. E o Conan dele, você olha, porra, você acha ele pequeno como o Conan, né? Então...
Sabe por que isso, né? A sua referência de Conan anterior... É o Schwarzenegger, velho.
Então qualquer coisa do lado do Schwarzenegger fica pequeno, né?
Exatamente, cara. Depois que o Schwarzenegger tirou a camisa, malandro, você não pode tirar a camisa depois do cara, entendeu?
É verdade.
Então é isso, cara. O Stallone, cara, não precisava ele fazer esse filme aí. Ele podia segurar um pouquinho mais, deixar pra lançar o Mercenários 3 ou qualquer outra porra. Ele tá fazendo um com o Schwarzenegger também, que é The Tomb, eu acho, né? Porque os dois ali devem ter um potencial também na mesma linha de piadinha com os velhos tempos e tal, né? Ele podia ter segurado um pouquinho mais, não precisava ter lançado esse aí, cara.
Tá pagando aluguel, né?
Um filme bem esquecível.
Eu não vi esse filme, Jackson. Ainda vou ver.
Não vejo.
Mas eu vou acabar vendo. Vou te dizer por quê. O diretor desse filme é um cara que é muito bom e deve ter perdido a mão, que é o Walter Hill. O cara que fez Lutador de Rua, fez Ruas de Fogo, fez 48 Horas, parte 1, parte 2. É um cara que tinha uma abordagem bem seca, assim, sobre violência, cenas violentas e tal. Eu gostava bastante do trabalho dele, assim, embora tenha muito tempo que eu não veja nada novo dele. Ele parece que ficou alguns anos sem gravar. Eu não vi o filme, mas eu li algumas coisas sobre ele, e me parece o seguinte: o Walter Hill é um cara que não dá muita margem pro ator colaborar, não topa muito participação do ator, e me parece que o Stallone é um cara que gosta de opinar muito. Pelo que eu li, é um cara que gosta de opinar demais. Parece que houve uma série de atritos entre eles durante as filmagens, que o Stallone chegava e falava: olha só, eu acho que você devia fazer assim, o que, que você acha? O cara: ó, não, cala a boca, fica lá, quem faz, o diretor aqui sou eu. Eu acredito, tô chutando aqui, só uma suposição, dessas rusgas que aconteceram nos bastidores aí, acabou não gerando um resultado bom, tanto que o filme foi lançado aqui no Brasil bem depois de ter saído nos Estados Unidos. Então, quando saiu aqui no Brasil, a gente já sabia mais ou menos o que tinha acontecido lá. Além dessas brigas, o filme foi um fracasso de bilheteria, deu muito errado nas bilheterias. Então eu acho que esse mal-estar aí nos bastidores para acabar tendo influenciado.
Eu acho que faz sentido, cara, se você pegar até como eu acabei de falar, né, pelos últimos projetos que o Stallone fez, ele deve estar habituado a comandar, né, porque todos os filmes que ele fez por último aí, ele é o cara, né, ele manda, ele faz o que ele quer, né.
Mesmo quando não é o diretor, ele
tá lá, diretor de aluguel, né, cara.
Exato.
Ele que manda, e aí ele pegou um diretor aí mais gabaritado, que de repente tinha uma ideia diferente, e, cara, acho que nenhum dos dois acabou trabalhando bem, porque o próprio Stallone não tá com o carisma que ele poderia estar, né, e como eu falei, eu achei uma fotografia muito ruim, cara, nada me chamou a atenção no filme, assim. Então, tem interessante que o Carlos veja pra poder analisar melhor, mas é um filme bem, bem fraco mesmo.
Então, Isa, A Morte do Demônio?
Oi, Morte do Demônio. Morte do Demônio, uma tradução que eu não sei de onde veio, pra Evil Dead. Remake daquele do Sam Raimi de 80... Não sei.
Eu acho que é 80, se eu não me engano.
81, não é?
81.
Tá.
Primeiro 81.
Remake do filme do Sam Raimi de 81, que foi o filme que lançou o Sam Raimi, né? Deixou ele famoso, vamos dizer assim. Fui... sem esperando, na verdade, eu falo sem esperar nada, mas não, eu fui esperando que fosse ruim. Eu fui esperando que fosse, tipo, terrível. É remake, sabe?
Teve tanto remake de filme de terror clássico bom, né? Que então, mais um e só podia ser outra merda.
Então, é tão difícil os remakes serem bons, sabe? É principalmente porque eles raramente respeitam o clima do filme original. E eu achava que Evil Dead era um filme muito difícil de respeitar o clima, porque ele é um filme trash. Sim, ele é ruim, ele é honestamente ruim, mas ele é ótimo porque ele é ruim. Eu acho
ele
que
dá volta,
é bom,
né?
Porque ele é ruim, né?
É, eu acho que não é só que. Não é que nem o último Exorcismo 2, que é involuntariamente muito engraçado porque é muito ruim. Não, eu acho que no Amy ele sabia que, tipo, ele tinha pouco dinheiro, pouco recurso, pouca grana. O primeiro, sabe, não tinha nada a perder, faz ironia das soluções ruins que ele acha, sabe? E eu acho que era um clima que era muito difícil de respeitar. No fim, o que eu achei do filme é que é o contrário. Ele respeita muito bem o clima do original, assim. Ele é trash. Ele tem horas que ele faz uns efeitos ridículos que você sabe que ele podia fazer melhor. Você vê, tem um momento do filme que a menina fica com um braço preso embaixo de um carro, de um jipe. E ela vai fazendo força, força, força até o braço dela arrebentar. Não faz o menor sentido.
Ela vai esmigalhando o braço com uma facilidade, né, que...
Não, eu adoro, assim, o desapego aos membros nesse filme, né? Ah, nossa, eu não quero mais esse braço, deixa eu cortar ele fora agora. É isso, assim. O filme ele começa com uma explicação meio que eu achei totalmente desnecessária pra por que os demônios estão ali. Aí de início ele começa também com o drama da menina, que era drogada, que não sei o que. Eu fui olhando pra aquilo que foi me dando uma cara de, sei lá, Estigmata.
Nossa.
Um filme
nossa.
De terror assim, falei, nossa, não vai dar certo.
Estigmata, nossa.
Estigmata, de onde chega isso? Aí surgem os demônios, aí começa a ter sangue de todos os cantos do filme, aí o filme fica bom. 90% do filme eu pensava, meu Deus, que bosta, como eu amo esse filme. É o pensamento no meu cérebro. Tipo, é terrível, é mal feito, é muito engraçado e funciona. Ele é muito bom, ele é muito divertido, ele respeita o original. Minha sensação é mais que assim, zumbi que é gente vestida de verde não passa mais hoje em dia, né? Que é, não passa, que é o que você tem, tipo, no verdade no original, nos filmes do Romero. É. São, tipo, filmes excelentes, mas os zumbis é gente vestida, pintada de verde e não passa em tempos de Walking Dead, né? E a minha impressão, o Sam Raimi é o produtor do filme, é que eles tentaram fazer um Evil Dead que passasse. Pegar o primeiro filme e deixar ele de um jeito que, sei lá, o público de hoje consumisse melhor. Eu acho que funciona. Eles mudam muito pouco a história, eles colocam um drama lá, mas basicamente, sim, eles vão enfiar 5 jovens num chalé no meio do nada, eles vão sem querer invocar uns demônios, ser um negócio meio demônio, meio zumbi, e aí daí, enfim, as pessoas decepam os braços, chove sangue do céu.
Boa.
É, boa, melhor ponto do filme, chove sangue.
Caraca.
Mas quem, e é isso, sabe? Tipo, quem for sensível a sangue, ah, boa.
Os estômagos sensíveis não vão ver Evil Dead. Tipo, é nojento, tem litros de sangue, eu não consigo imaginar quantos litros de sangue falso rolou nesse filme. Mas é divertido, assim, é trash. A menina, tipo, decepa um braço simplesmente fazendo força, tipo, quem tem osso. Mas é engraçado, é divertido. Não dá medo, apesar de dar aflição em algumas horas. Eu acho que o original tem uma coisa que não é que chega a dar medo, mas que é perturbador, assim. Os zumbis do primeiro, eles têm uma coisa, um incômodo. Esse, não, ele é só nojento, ele dá aflição. Eu fui na cabine, na pré-estreia, enfim, pra convidado, na verdade. A plateia interagia, assim. Tipo, falar, eca, essas coisas. Algumas pessoas saíram no meio.
Fresquinhos.
Mas tinha uma menina de, sei lá, 12 anos do meu lado. Eu não sei quem deixa aquela menina entrar, tadinha. E ela, enfim, tava bem impressionada. Acho que com 12 anos eu já curti essas coisas. Mas o... comentário, obviamente, vai parar no extra, eu vou me ferrar. Mas, enfim, com 12 anos eu vi filme de zumbi. Eu achei, assim, é isso. É divertido, é legal, funciona. O primeiro tem, sei lá, charme, vai. Talvez seja a palavra que esse não tem, obviamente. Mas ele respeita o espírito. Tem planos que são, tipo, claramente em homenagem ao primeiro. Eu acho que é isso, tipo, pegar um filme antigo que funcionava por uma série de motivos e tentar arrumar o pacote pro público mais jovem.
É a mesma história do primeiro filme?
Tem um drama a mais. O primeiro eles estão de férias, né? E aí caem na... E, tipo, eles vão passar um fim de semana na cabana. Pronto, é só isso. Não. Nesse tem uma menina que é drogada, viciada, e ela quer, enfim, ficar limpa. E aí ela chama o irmão e os melhores amigos pra irem pra essa cabana pra ela fazer o... pra ela passar pela abstinência.
Mas ele é diferente, né? Porque não são os mesmos personagens, né? Não colocaram alguém pra ser o novo Ash, né? Que seria um erro foda, né? Porque no campo é clássico, né?
Né?
Ele tem a mesma estrutura, assim, mas são personagens diferentes naquela situação, né?
Isso. É. Eu achei que a questão, o drama da menina tá dando um gancho bom pra eles demorarem mais pra entender o que tá acontecendo, né?
Isso eu achei que foi bem... Eles fazem um contraponto ali, eles fazem um contraponto entre o vício da droga, né, que ela tá tentando se limpar e tal, que ela é uma viciada, e essa questão da possessão demoníaca, assim, né, existe. Ao mesmo tempo que, como você falou, também existe um respeito muito grande com a obra original, com o filme original. Eu fui no mesmo esquema que vocês, eu fui esperando o pior desse filme. E eu falei, porra, o nego vai estragar a morte do demônio, cara, pô, que saco. E não, cara, não, assim, foi muito positivo, foi muito positivo. O diretor é o Fede Álvarez, é um uruguaio e...
Não fez nada, né?
É, estreante, assim, era mais um motivo pra eu estar com medo de ver esse filme, assim. Eu falei, porra, isso não vai dar certo, cara. E acaba dando. O cara respeita a obra original, ao mesmo tempo imprime algumas ideias dele, como essa questão do vício de drogas. E, cara, é catártico, assim. Tem certos momentos em que ele não busca qualquer tipo de reflexão. Ele quer é chocar. E, cara, como ele choca com aquela quantidade absurda de sangue jorrando na tela, cara. Mas é muito, cara. É um oceano de sangue.
É muito... chove sangue uhum. sangue do céu. Isso não é, tipo, não tô exagerando.
Não foi uma analogia.
Não, tem um momento do filme em que literalmente gotas de sangue caem das nuvens. Mas eu acho que o cara ser estranho ajuda, talvez. Porque o Raimi é o produtor, então acho que talvez ele tenha um pouco de...
ingerência sobre o cara, né?
Exato. E eu acho que é um filme que requer esse espírito de estranho. Que é o espírito do primeiro, né?
Tipo, totalmente.
Essa coisa, tipo, de ser divertido, de experimentar, de ter litros de sangue só porque litros de sangue é um troço divertido. E filmar com sangue é um negócio muito divertido também.
Não, e tanto quanto o original, esse aí também em alguns momentos você acaba rindo, porque no original você ria em vários momentos, assim, do que acontecia. E nesse remake, né, nessa nova produção, você acaba rindo também, assim. O saldo final é bem positivo, cara. É bem positivo.
Eu achei também, cara, um filme de mais satisfatório você poder ver um filme desse tipo hoje em dia no cinema, né, cara? Que
tão politicamente correto hoje em dia.
Censura 18 anos e tal. Cara, ele é bom assim em todos os sentidos. Quem a Isa falou de filmes de remakes, filme de terror, cara, eu lembro dos últimos Sexta-feira 13 e Hora do Pesadelo, que eu não gostei de nenhum deles, achei terríveis os dois, assim, tentar dar um tom mais sério pra coisa que é galhofa na essência desde sempre, né? Eu achei muito errado. E esse não, esse abraça realmente, ele vai na questão da nojeira com sangue, não sangue digital, que é outra praga que tá dominando aí também, né? Até o próprio Sam Raimi, naquele Arrastem para o Inferno, que é uma tentativa de homenagem a esse estilo antigo, mas é tudo digital, né? Então pra mim também foi feio, né? E
eu até gosto desse.
Eu não consegui muito. Mas esse A Morte do Demônio, cara, como você mesmo falou, é catártico, cara. O final lá, cara, só dizer uma coisa, cara, motosserra. O jeito que a motosserra é usada no clímax do filme, cara, como o Rafael riu lá, psicopata do Killer Joe.
Nossa, eu ri tanto.
Eu vibrei, filme. Cara, como se fosse gol, assim, no estádio, cara. Muito, muito bom. Nossa. Aquilo.
Eu ria tanto nesse filme.
Ah, e fiquem depois dos créditos, tá? Porque tem uma surpresinha no final.
Muita polêmica. Muita confusão. Resolvi parar de cantar palavrão. Então por isso, negão, vou cantar essa canção. Quando eu te vi de patrão, de cordão de R1 e camisa azul, logo encharcou minha sota e ali percebi que piscou meu cu.
Então, qual o próximo? Mama, vai, manda o Mama aí. Flávio, música da Valesca Popozuda e Mr. Catra, por favor.
Com certeza. Fala agora então de um filme de terror que não foi tão bem sucedido quanto A Morte do Demônio, que é o Mama, que tem produção do Guilherme Del Toro. Só que naquele esquema de... acho que deixou só usar o nome dele e não se envolveu muito, né? Porque o filme é a história de duas meninas irmãs, que é uma de 3, outra de 1 ano, que após um acidente lá com um pai maluco, elas acabam ficando numa cabana isolada na floresta por 5 anos, e elas conseguem sobreviver graças à ajuda de uma presença que elas chamam de mama, né? Aí, quando elas são encontradas mais tarde, elas vão morar com o tio, que é o Jaime Lannister, pra tentar se reintegrar à sociedade, assim, à vida normal, né? Só que logo começa as estranhezas, né? Nessa nova casa delas, né? Cara, assim, o filme, ele é muito lugar comum, assim, de vários filmes de terror que saíram nos últimos tempos aí, né? Então, ele não tem nada, assim, muito fora do comum. Você já sabe que vai começar devagar, que vai ter sustinho, que vai ficando cada vez mais intensa a presença sobrenatural e por aí vai, né? Então, realmente, é um filme, assim, muito, muito genérico, não tem muito o que falar dele, inclusive, né? Só dá pra falar que ele tem a Jessica Chastain, que ela até assume como protagonista, a partir de um certo ponto do filme ali, até mais que o Lannister, né? Que é o namorado dela. Cara, essa mulher é sempre uma coisa legal de se ver, né? Ainda mais que ela tá morena e continua gata, né? Ela tá numa versão meio punk, gótica, sei lá, e continua gata.
Ela tá em todas também,
é,
puta merda.
Mas fora isso, sinceramente, não tem muito o que falar. A Isa também viu, né, Isa? O que você pode falar
dele? Eu comecei a ver, eu não terminei. Não porque o filme tava ruim, eu não terminei por falta de tempo mesmo. Eu gosto muito de filme de terror, assim, a verdade é. Eu comecei Mama um pouco na esperança de alguém algumas pessoas que estudaram comigo falaram bem, gente que, sei lá, costuma ser chata, e eles falaram bem, e eu fui um pouco assim, com a experiência de que, eu tinha vindo do Morte do Demônio, eu tava muito animada com Morte do Demônio, então eu baixei um pouco da experiência de, nossa, quem sabe, sabe, vai rolar
uma safra
revival
boa.
Uma safra boa de filme de terror. Eu comecei, e no início, assim, não tava achando nada demais, mas também não tava extremamente decepcionada, assim, o filme começou relativamente promissor, assim, eu achei bem, pelo menos bem montado, vamos dizer assim, eu acho que a questão do tensão, não sei, mas do medo, eu achei que ele até relativamente bem construído, assim, em termos de decupagem, e de fotografia e tal, de escuros e de coisa. Eu vou ficando incomodada com alguns clichês do tipo colocar a Jessica Chastain, eu não fui tão longe do filme, morena. Então, deixa ela ruiva, sabe? Não precisa ser tudo tão preto, branco, só pra um filme de terror. Mas até onde eu vi, ele parece um filme bem feito, assim. Ele é bem feito, mas falta alguma coisa. Eu tô pensando, Morte e Demônio não é bem feito. E é um filme ótimo. Eu acho que minha intenção foi que ele parecia ir pra um filme muito bem executado, construindo até bastante bem a questão do terror, mas que talvez faltasse alguma coisa, não sei. Não sei, minha impressão foi talvez isso. Não é um filme ruim, não é um filme com nada demais também. Mas eu não terminei.
Ele teve algumas coisas que me incomodaram, assim, logo de cara. Por exemplo, as meninas lá, elas ficam naquela cabana e demoram 5 anos pra acharem elas. Mas o lugar não é isolado, né, cara? É um lugar normal ali, né?
Fato.
E os caras estavam fazendo buscas, o tio delas lá. Sempre buscou, sempre pagou os caras pra vasculharem e tal. E eles levaram 5 anos pra achar, né? Já achei isso meio forçado.
Caraca, velho.
E aí, no desenrolar do filme, também tem algumas coisas assim que são meio preguiçosas mesmo, que é mais pra atender a necessidade ali. Por exemplo, o tio, né? O cara, ele é tirado de cena. Aí ele ensaia que vai voltar. Ele fala, não, tô voltando, peraí que eu tô voltando já amanhã. E aí passa o tempo e ele não volta, não explica por quê. Só pra Jessica Chastain ficar sozinha com as meninas e tal. E ela no começo tá cagando, ela não quer nem saber das meninas, mas depois ela, de uma cena pra outra, ela adquire um instinto maternal fortíssimo em relação a elas. Cara, uma série de coisas ali que foi me incomodando, assim.
Eu tenho a impressão que filme de terror com roteiro é um negócio difícil de fazer. Roteiro é bônus, mas assim...
É igual punk, né? Mas, se os caras tocarem bem, fudeu, a música sai ruim, né?
Exato, tipo... Mas e aí? Porque, tipo, Morte do Demônio que a gente acabou de falar. Mas o primeiro, que roteiro que tem? Não tem. Tem uma desculpa pra enfiar 5 caras numa cabana. Enfim, o que você quer mesmo é ver membro decepado. Então, na maioria dos filmes, você só precisa de uma desculpa pra colocar as pessoas numa situação e de uma coisa que vai causar terror suficiente. Então, você só precisa de uma desculpa pra colocar os caras na casa por um massacre da Serra Elétrica, por exemplo. Você só precisa de um Jason, você não precisa de um roteiro. Quando você vai elaborar um roteiro, quando você vai colocar o terror no meio de plot twist, essa coisa, parece que fica mais difícil. Aí você requer alguém que vai fazer, sei lá, um bebê de Rosemary da vida, sabe? Aí ou o filme vai ser um filme muito bom, ou ele acaba se perdendo nessas coisas que o Jackson falou, que assim, você precisa de umas desculpas pra criar situações e que vão ficando forçadas. E que num filme de terror que não tem roteiro, você não se incomoda. Ah, tá bom, você já sabe que eles simplesmente querem jogar os caras pro assassino. Então eu acho que fazer filme de terror com roteiro bem feito é um negócio que os filmes de terror se perdem com muita frequência, assim. Se você for pensar, sei lá, O Exorcista não tem lá um grande roteiro,
não,
sabe?
Não tem
você
mesmo.
Você tem uma menina possuída pelo demônio, um cara que vai exorcizar, e é isso, esse é o roteiro.
Sim, aí é o que segue ali dentro daquele quartinho.
E é um puta filme de terror. Então eu acho que quando você vai entrando nessas minúcias, você perde alguma coisa de terror. É um negócio mais... visceral, trouxe uma palavra muito pomposa, mas é um pouco isso, assim, é um negócio mais da pessoa, do personagem ali e do medo, e talvez Mama se perca nisso. Podia ser bom, assim.
É que na verdade, eu vejo da seguinte forma, não sei se vocês vão concordar comigo, que o terror, ele meio que se fundiu com o suspense nesses filmes.
Sim.
Aí. O Mama é um exemplo bem claro dessa safra.
Em alguns momentos tem essa tendência, sim.
E o suspense exige isso que a Isa acabou de falar. Pra criar a situação de suspense, o roteiro tem que ser razoavelmente bem amarrado, né? O terror não. O terror pode ser gore e tá tudo certo, né? E os caras resolvem misturar às vezes e acaba não saindo tão bem, né?
Cara, eu só tenho uma coisa a dizer. Esse programa tá todo errado, velho. O Jackson vai falar mal de Homem de Ferro 3 logo mais. E a Isa falou que pra algum tipo de filme, roteiro é bônus, velho. Tipo, porra, fecha a banquinha, velho. Tá tudo errado, velho.
É o Vortex no Mundo Bizarro.
É. E o Jackson foi o que viu mais filme. Puta, tá tudo errado, velho.
Tá tudo errado.
Gente, mas eu sou a favor que o roteiro pode ser bom nos filmes de ação também, tá? Eu só fico entediada em filme de ação. Mas, tipo, eu também não... Eu consigo entender o fato de que um filme de ação agressa essas coisas explodindo.
Pronto. Acabou com a minha tirada.
Com a sua genial. Teoria.
Droga.
Um dia eu confessei que eu gosto de comédia romântica e ninguém nunca jogou isso na minha cara, entendeu?
Não é lógico.
É, mas você é mulher, tá na
você
teoria.
É menina, você é menina, você pode gostar.
Agora,
de
se o Jackson mandar assim e assumir que ele só gosta de comédia romântica, você viu o que eu falei? Assumir. Aí pronto, aí vai ser a zoeira pro resto, né?
Que ele compra livros do Nicholas Spark.
Exato.
Reality é o filme novo do Matteo Garrone, o cara que fez Gomorra há uns anos atrás. Gomorra fez um puta barulho, né? Foi bem em Cannes e tal. Reality não tem nada a ver. Gomorra é uma comédia. É sobre um italiano em Nápoles que é obcecado. Não ele, assim, mas a cidade inteira é obcecada com Big Brother e as filhas dele, a mulher dele. E ele acaba fazendo um teste meio por isso, assim, meio um pouco na farra. Daí, uma vez que ele faz o teste, ele começa a ficar completamente obcecado com a ideia de entrar. Ele tem certeza que ele vai entrar. Alguém comenta assim, ah, não, a gente gostou de você. E ele ficou obcecado com isso de que não, ele vai entrar no Big Brother. Eu achei um filme muito legal, muito bom. Muito bom, né? Eu vi na Mostra do ano passado. Foi, assim, fácil um dos melhores filmes que eu vi na Mostra. Perde pra Caça, que é um filme maravilhoso, mas...
Muito
fora
bom,
a Caça.
Muito bom, muito. Caça. Desculpa isso, a Caça não. É foda.
Caça a é Caça foda. É tipo, fora da curva. Mas tirando a Caça, a Reality talvez tenha sido o melhor filme que eu vi, né, Mostra? Eu achei ele muito legal, porque ele consegue muito bem fazer uma comédia sobre um tema que no fundo é denso, é relativamente pesado, assim. Ele vai falar...
Muito atual, né? Muito atual.
Do medo, não só do cara... Não só da obsessão com a celebridade que tá ali, que ele vai discutir super bem, mas esse medo do personagem principal de ser comum, assim. Ele não quer, ele quer ser especial, ele quer ser o cara que eles vão chamar pro Big Brother e a vida dele vai mudar só porque ele é especial.
Exato, ele não tem nenhum talento a mais, ele quer ser o... Tem um personagem que é o Enzo, que é tipo um equivalente no Brasil aí do Diego Alemão, qualquer merda dessa, assim, sabe? Que é um ex-BBB... Exato. Que não tem nada, não tem
nada,
não tem talento,
é nada,
não tem porra nenhuma, ele só é um ex-BBB. E aí ele vai em todas as festas lá, tal, não sei o quê, chega de helicóptero, e aí ele sai assim, sempre com uma frase assim, super joia a frase dele, que é never give up. É uma frase assim, puta que pariu, cara. É típico, entendeu? É muito, ele pega muito bem essa essência da celebridade, sabe? Que é aquela coisa vazia, mas que todo mundo celebra por algum motivo... Que eu não entendo, sei lá.
Eu acho que isso, você celebra porque ninguém quer ser absolutamente comum.
Exato.
Ninguém quer ser igual a todas as pessoas, sem nada de especial. Então é como se o cara, o Enzo, ele é especial, ele não faz nada. Ele é simplesmente mágico.
Ele existe.
Unicórnio. É. Mas eu achei o filme muito legal, ao mesmo tempo o filme é muito engraçado, e o filme é divertido.
E é italiano, italiano pra caralho.
Ele é bem italiano, ele é napolitano, assim, tipo, caos. O que eu acho legal do Garrone é que ele, desde o Gomorra e nesse, num outro enfoque, mas ele olha pro neorrealismo, que é tipo o grande cinema da Itália, mas ele vai naquela coisa de personagem comum, história do cotidiano. No Gomorra, o Gomorra é um filme quase todo de não atores, esse não, esse eu acho que boa parte das pessoas são atores profissionais, mas ele vai naquela coisa do cotidiano, do italiano comum, da tipo... da velha católica fazendo almôndegas no domingo, assim, e ele faz isso muito bem. Os personagens dele são muito carismáticos. Eles são, tipo, caricaturas em um certo nível, mas eles são reais, assim. Ele faz muito bem essa coisa da caricatura ter dimensão.
Exato. E é muito interessante que o ator principal faz o papel muito bem, e ele é um ex-matador da máfia condenado à prisão perpétua na Itália. Ele não é um ator, é o primeiro filme dele.
Não atores, ele trabalha muito.
O cara tá muito bem. Tipo, você fala, pô, esse cara é um ator, é um ator. Não, ele é um cara que teve permissão lá pra gravar às tardes, sair do presídio, gravar às tardes com o diretor, tal, não sei o quê, com acompanhamento de segurança, caralho. Não. E depois voltava pra cadeia. Porque ele é um ex-matador da máfia, cara. Não. Isso é muito foda, cara. Na hora que eu falei, caralho, como assim?
Então, Eu sei que Gomorra foi um filme todo feito com não atores. Inclusive, um ator que é o que faz o garçom do café, que eu não me lembro o nome, no reality, ele teve em Gomorra e ele tá em um filme dinamarquês, em Amor é Tudo Que Você Precisa. Ele não era um ator, ele fez Gomorra e hoje em dia ele é. Em Gomorra, o Garrone trabalhou só com não atores, eu não sabia. Mas ele é um puta diretor, assim. Ele pega caras que nunca atuaram e tira... O protagonista tá ótimo nesse filme.
Ótimo, você sente a loucura. A cena final, assim, eu não vou dar spoiler nem nada, até porque
a cena final é maravilhosa.
E ele termina assim rindo, vamos dizer. Mas, cara, você sente uma carga naquela risada do cara, muito foda, cara, muito foda. E começa como termina, né? Começa como termina, na mesma tomada, assim, de câmeras e tal.
E a cena final é foda.
Cara, eu achei um filmaço. E assim, tem uma crítica a nosso comportamento social atual ferrenha. E muito válida.
Pertinente, né?
Pertinente, pertinente pra caramba, cara.
Acho que o filme é ácido, né? Tipo, ele vai, assim, ele é engraçado, mas ele te dá um riso desconfortável o tempo todo.
Sim, sim. Muito bom, vale muito a pena. Homem de Ferro, vai lá, Jackson, brilha aí, vai.
Ai, meu Deus, brilha, brilha, estrelinha, brilha. Cara, não, não tem como brilhar, porque esse filme me deixou num estado de depressão que até hoje não curou, cara. Como que a Marvel foi fazer isso comigo, cara? Justo você, Marvel, até tu, Marvel.
Eu que sempre te tratei bem e porra, você faz isso comigo.
Quanto do meu dinheiro foi pra você, mas enfim... cara, eu tenho visto a galera comentar sobre o filme naquela linha do que eu mesmo acabei de falar do Invasão à Casa Branca, que se diverte e tal, mas não dá, cara. Esse filme não é um exemplar do roteiro é bom, não é um exemplar do Desliga o Cérebro, porque ele é o terceiro, na verdade quarto filme, né, se contar Vingadores, de uma franquia muito boa e de muito sucesso. Tem todo um background do personagem já dos quadrinhos, tem toda a questão de deveria, né, que era para ser o início da nova fase da Marvel no cinema. Então ele é um filme que carregava expectativa e para mim ele não cumpriu praticamente nada das expectativas que ele carregava, né. Eu basicamente vejo três problemas principais nele, assim, que seria roteiro, roteiro e roteiro. Porque ele toma algumas decisões ali, alguns direcionamentos que para mim foram errados, e ele executa mal, executa errado ainda dentro daquilo que ele escolheu. A questão de você querer priorizar o Tony Stark, o homem, mais do que o Homem de Ferro, para mim, feio, porque colocar ele de super agente lá, James Bond, invadindo a mansão...
Nossa,
terrível.
Nossa, uma das cenas mais constrangedoras que eu vi nos últimos tempos, assim.
Tem gente que eu vi que gostou dessa cena.
Sendo que o grande diferencial dele sempre foi que ele, justamente por não ter poderes, por não ter treinamento, por não ter nada disso, ele usa o intelecto e o dinheiro dele para, com a tecnologia, poder competir nesse mundo, né? E os caras resolveram ignorar isso. E aí um roteiro, sabe, completamente furado, um vilão que muda de ideia a todo instante, sabe... Cara, eu tô até complicado pra falar. Carlos, me ajuda aí.
Cara, vamos lá. Você resumiu a questão. O grande problema do filme é o roteiro, assim. Vamos por partes, assim. Primeiro, um fenômeno que eu tô notando que tem acontecido, não sei se vocês perceberam, eu encontrei várias mulheres que gostaram desse filme.
Ah, por quê, né?
Exatamente, né? Porque o filme foi claro, parte do filme foi claramente voltado pra elas sobre aquela questão... da discussão da maturidade masculina, né, que na tela é representada pela Pepper Potts reclamando que você não cresce, você não me dá atenção.
Ai, que preguiça.
Tá... Juro,
desculpa.
Juro.
Eu tenho juro. Muita... Eu vou... Desculpa, eu não vi o filme.
Não,
eu
tranquilo.
Vou fazer agora meus 5 minutos. Eu tenho muita preguiça e, enfim, quando eles pegam os super-heróis, eles tentam fazer alguma coisa, tipo, isso é pra dar a namorada que vai com o cara.
É, igual mostrar a bunda do Hugh Jackman no Wolverine, meia hora, né?
Nada contra. Mas assim, isso, putz, assim...
Putz, não. A bunda do Hugh Jackman também não, pô, não, pô.
A bunda do Hugh Jackman, você pode argumentar que ela é simplesmente pra agradar o público feminino que já tá lá.
É a Candy, né?
Eu não tenho nada contra a droga da bunda do Hugh Jackman e eu iria ver de qualquer maneira.
Você iria na bunda do Hugh Jackman.
Iria, inclusive. Mas voltando ao ponto.
Seria com não, um strap-on na bunda do Hugh Jackman?
Oi.
ladeira vai.
Adeus, Homem de Ferro.
Uma da manhã. Não. Assim, não é quando eles tentam, tipo, sei lá, agradar a mulher que já naturalmente iria ver esse filme. Eles colocam, às vezes, alguma coisa que é pra namorada não ficar de mau humor, sabe? A menina que só foi porque o cara encheu o saco dela, não ficar de mau humor. 90% dos filmes de super-herói tem personagens femininas péssimas. E a Pepper Potts é uma personagem péssima. Ela só sabe ser essa mulher. Tipo, ah, é porque você não conhece, é porque você não é... Tá bom. Ok, você pode até dizer que ela é inteligente e eficiente, ela não é donzela em perigo, mas ela entra num outro... estereótipo feminino chato, tanto quanto, sei lá, a Mary Jane entrava. Lembro quando a gente falou de Homem-Aranha, que ninguém gostou. E um dos meus argumentos porque pro filme não ser tão ruim era Gwen Stacy. Finalmente, pela primeira vez, em sei lá quantos super-heróis, eu tava vendo uma personagem feminina que não ficava lá esperando, ah, Homem-Aranha salva. E a Pepper Potts me incomoda, porque ela fica muito desse papel de, ah, eu sou a namorada, e ai, por favor, olha pra mim e cresça esse filmador. Tipo. Mas enfim, continua, não vi o filme.
Houve uma preocupação, me parece, do roteiro em agradar o público feminino, como eu falei. Tem toda essa discussão do amadurecimento masculino, por que você não cresce, blá, blá, blá. Você passa muito tempo aqui embaixo com essas armaduras e tal. Houve também uma intenção, como o Jackson já mencionou, de reforçar a figura do homem do Tony Stark em detrimento do Homem de Ferro, né? Tanto que a primeira cena do filme, isso aí não é spoiler, não tem problema, a primeira cena do filme são as armaduras explodindo. Ou seja, vai explodir a armadura para reforçar o homem. Feito de forma, assim, muito infeliz por meio de uma das piores cenas dos últimos tempos, que é essa invasão do Homem de Ferro, do Tony Stark a uma mansão com um monte de assassinos treinados. Ninguém tá cobrando realidade aqui, é realismo, mas verossimilhança. O cara compra meia dúzia de parafuso numa loja de ferragem e invade uma mansão de um mega terrorista.
Virou
uma
gaiva.
Não, total.
Flash bomb com lampadinha de luz de Natal, né?
Horroroso, horroroso. Não, muito ruim, cara, muito. A figura do Mandarim foi completamente idiotizada, pra lá de idiotizada. Eu imagino que o Sir Ben Kingsley deve está com umas contas atrasadas aí pra pagar, pra topar fazer aquelas cenas ali. O diretor, né, o Shane Black, ele partiu de uma boa ideia, né, aquela coisa de, ah, os Estados Unidos precisam sempre de um vilão, de um inimigo teatral, como o Bin Laden, como o Saddam Hussein, enfim. Mas eu acho que ele foi muito infeliz no desenvolvimento da trama, cara, porque você criar suspense, você criar uma surpresa, você tem que colocar alguma coisa que o público sabe, mas que os personagens pelos quais o público tá torcendo não sabe. Ele tenta fazer uma pegadinha com o público, com o Mandarim, e se sai muito mal, cara. O resultado, acho que assim, é o pior possível. E pra coroar, né, o Tony Stark ganha também cenas pra lá de constrangedoras ao lado do seu parceiro Mirim.
Ai, meu Deus.
O cara ganha
um
parceiro Mirim.
Meu Deus do céu.
Caralho, dirigido pelo Spielberg?
Porra, só faltou, cara. Só faltou, o cara tem um parceiro mirim que tenta fazer piadinhas engraçadinhas o tempo todo. Cara, é muito ruim. É muito, foi uma decepção esse filme, cara.
Outra coisa, né, que a gente acabou de falar também no primeiro filme da Invasão à Casa Branca, ele, todo mundo tá batendo essa tecla, né, que o Tony Stark, ele tá humanizado porque ele tem ataques de pânico, que a invasão lá dos Vingadores traumatizou ele e tal. Como assim o cara tá sendo humanizado se ele tem um outro ataque de pânico ali, um desespero, e no minuto seguinte ele tá fazendo piadinha de novo e sendo fodão e resolvendo tudo facilmente, né? Então que humanização é essa?
É um fricote.
É, e ele a gente até comentou antes, né, os trailers do filme, assim, ele passava uma ideia de que seria mais sério. Se pegar os trailers, eles não têm piadinha nenhuma, nos trailers que os filmes anteriores tinham, né, e esse não teve. Ele passava a ideia de ser mais sério, e ele tenta, mas ele não quer deixar de lado o bom humor que marcou a série, né? E tem uma cena dramática, uma piadinha. Uma cena dramática, uma piadinha. É assim o filme todo, cara. É um quebra-clima, um quebra-ritmo total, né, cara? É péssimo o ritmo desse filme.
É, aquilo que a gente imaginou que poderia acontecer, de que o trailer, ele dava a entender que, inclusive, tá acontecendo com outras produções, assim, um processo de Dark Knightização. Esquece, isso não acontece no Homem de Ferro. Isso não acontece no Homem de Ferro. Você tem um roteiro horroroso do início ao fim, assim. É muito fraco, cara. É fácil o pior filme da franquia. E é engraçado pelo seguinte: a ideia original era reforçar a figura do Tony Stark, né? Vamos reforçar o homem, vamos reforçar o Tony Stark, vamos explodir as armaduras. Qual a última frase do filme? Qual a última frase do filme? Eu sou o Homem de Ferro.
Nossa.
Ele se contradiz, assim. Ele termina o filme te contradizendo.
E sendo que tudo que ele levava ali, foda-se spoiler, quem se importa com isso já viu o filme, tudo que constrói ele indica que ele deixou de ser Homem de Ferro, né? E no final ele manda essa, né?
Deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês falaram muito aí do negócio de tirar a armadura e o Tony Stark sair pulando, fazendo tripulia, não sei o que tal. Que nunca foi a dele, certo?
Certo.
Isso talvez não tenha sido uma confusão, vamos dizer assim. Ah, as pessoas gostam do Homem de Ferro por essa confusão do personagem com o Robert Downey Jr., que encarna esse personagem, tal, 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 essa coisa toda. Não quiseram dar uma, olha só, não é só o Homem de Ferro que é foda, Tony Stark também é foda.
Não, olha só, realmente, eu entendi, você tá falando assim, queremos ver cenas de ação com a cara do Robert Downey Jr.
Exatamente, exatamente.
Mas eu vou te dizer que logo depois da cena da invasão 007 dele, tem uma das melhores cenas de ação do filme, que é ele lutando só com uma luva e uma bota, ou da armadura. Aquilo ali já é uma ótima maneira de mostrar o Tony Stark lutando, entendeu? Sendo o Homem de Ferro e sendo o Tony Stark lutando. Eles podiam ter cortado toda aquela introdução dele entrando, aquelas bugiguinhas feitas na Walmart, e deixado só essa cena, que tava muito bom.
Ah, e os caras tentam fazer, cara. Eu acho que houve um excesso de utilização de armaduras e de partes de armaduras. Tem umas cenas assim que acho que eles tentam ser engraçados e, pô, cara, na boa, parece... Tudo bem, você até dá um sorriso e tal, mas parece coisa de filme dos Três Patetas, cara. Sabe, balançando no ar com parte da armadura e tal. É, porra,
o efeito sonoro também não ajudava muito, cara. Nada. Coisa bem Três Patetas.
Nada. Três Patetas total, cara. Assim, é uma pena. E tanta armadura no filme, no final, ali, pela parte final do filme, tem tanta armadura, tanta
que não
armadura.
É usado pra nada, né, cara?
Não é pra nada, cara. O bacana, assim, se tivesse menos, a armadura do Homem de Ferro é uma maravilha tecnológica, uma coisa ultra avançada e tal. E, sei lá, cara, parece que você vai no orelhão aqui, bota uma ficha e cai uma armadura pronta pra você, de tantos que ele tem, cara.
Banaliza, né, o poder do personagem.
Banaliza totalmente.
É que... quantidade de pessoas que veste a armadura também, né? Porque aquela armadura do Patriota de Ferro também, pelo amor de Deus, né? É que nem...
Todo
nem
mundo que usa mais que o Rhodes, né? Que é o dono da armadura, né? Que é o cara que você deveria usar, todo mundo usa mais que ele, né? Mas essa questão da armadura, ela me decepcionou, assim, muito pessoalmente, porque eu esperava, cara, uma ação que faltou nos outros dois, porque o primeiro, tudo bem, é a origem e tal, você até admite. O segundo, ele ficou devendo nessa questão dele vestir a armadura e ir pra porrada, né? Eu achei que nesse terceiro ia ter isso e não, cara. A ação se concentra muito nele sem a armadura e quando ele coloca a armadura tá sempre meia bomba, sempre sem energia, sempre faltando um pedaço e tal. O pessoal tá até tirando sarro que essa dourada, né, que é a principal do filme, que é a Mike 42, é a armadura de Lego. Ele virou o homem de Lego, porque é só pedaço. Assoprou, ela se espedaça.
E veja bem, Mark 42.
Caralho. Tava no Vingadores, tava o quê? Na 7?
É, provavelmente. 8,5.
8,5.
Aí ele dá uma pequena desculpa de que eu não durmo, eu tenho que me manter ocupado, é meu hobby. Então, nesse meio tempo, ele fez mais de 40 e poucas armaduras. Né?
Mas se elas tivessem alguma função na história, cara, porque nos quadrinhos, pelo menos, o Homem de Ferro é assim. Ah, eu preciso explorar o espaço, tem uma armadura espacial. Eu preciso explorar o fundo do mar, armadura fundo do mar. Eu preciso...
É tipo coruja, né?
Exato, ele tem várias... Nessa aí, ele só constrói e não usa.
No filme virou um show-off de armadura, entendeu?
A Hulkbuster no filme virou um macaco, né, de carro. Né,
só isso que ela faz.
Pra levantar o guindaste, acabou.
Pisaram na bola, assim, feio nesse filme, cara. Feio demais, assim.
Bom, então é isso, pessoal. E acabou o programa. Até a próxima.
Falou!
Polícias, abaixem as armas e troquem carícias que a gente voltou. Bandidos de gorro, não subam o morro, relaxem que a gente voltou. Mas e se a gente separa? Se a gente para e se parará? Para que se a gente para, o mundo acabou. Médicos nas UTIs, larguem seus bisturis que a gente voltou. Pacientes à beira da morte, reparem que sorte a gente voltou. Mas e se a gente separa? Se a gente para e se parará? Para que se a gente para, o mundo acabou. Mas e se a gente separa? Se a gente para e se parará? Para que se a gente para, o mundo acabou. Para que se a gente para, o mundo. Para que se a gente para. Para que se a gente para, o mundo. Para que se a gente para. Para que se a gente para.
Ah, não. Puta que pariu, velho. Eu botei uma breja no freezer, congelou, caralho. Puta
que pariu.
Ô, Lili, bota embaixo da água que ela volta. Tá. Tirou as duas? Puta que merda. Gravar o Vortex tomando uma brejinha.
Beleza. Começar com o quê? Música?
Começa com coisa boa. Vamos falar da TechPix.
Tá bom. É, começa com o quê? Com música?
Manda o Silvio, Carlota Joaquina, acho que tem alguma coisa referente a isso também.
Cara, se você parar de raspar suas cracas aí de falta de banho no microfone, vai ajudar pra caralho, viu, Bruno?
O que, que é isso que você fica esfregando no microfone? Fala aí, cara. Você, eu mereço essa resposta, velho.
Sério, você tá lixando o pé, né, no microfone.
Você tá esfregando sua genitália no microfone, velho?
Porque se quer ver, eu mando um
vídeo. Não, não quero ver nada, tá ótimo só o áudio. Só queria saber o que, que é, velho.
Tô suando o nariz aqui, cara. Eu tô resfriado.
Caraca, mano. É muito estranho o barulho, velho. Dá pra pensar coisas.
Então pense coisas.
Não,
só
não pense, não pense. Não pense.
Tem que tá. Vamos focar aqui.
Vamos
no
focar.
Meu... Então.
Foca na Maria, Joaquim.
Vamos lá. Cara.
Nossa, tá vendo aqui, esse cara nasceu em 35, Rafael.
Sim.
Quase 80 anos.
É. O cara dirigiu um filme, velho, com 80 anos.
Quase.
Manoel de Oliveira tem 105.
Caraca.
Tudo bem que nada acontece nos filmes dele, mas assim, 105.
É, 105 é foda, hein?
Porra.
Ele dirige igual o Poderoso Chefão, né? Ai, 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 ai. Precisa do intérprete.
Não, eu vi uma palestra dele há um ou dois anos. Ele já tinha mais de 100 quando eu vi.
Caraca.
E, sei lá, 100 parecendo 85, assim.
Ah, não vi.
Tá bem.
Tá bem pra caramba.
É quando o cara morre com 68 anos, o cara fala, mas era tão novo.
Tão jovem.
Ai, ninguém esperava.
É, estamos aí sobrevivendo, querido. Vocês estão bem?
Sobrevivendo ao trabalho, Carlos? À redação?
Uhum.
Sobrevivendo, né? Sobrevivendo a tudo. Sobrevivendo ao trabalho, aos retardados, ao meu time. Sobrevivendo a tudo.
O problema são os retardados, né, cara?
Ah, nossa. O Flávio tá aí, não, né?
Não.
Ah, o Flávio...
Não podemos falar dos retardados.
Ah.
Essa foi...
Cara, não, cara. É porque o Flávio acompanhou ontem meu embate aí com os imbecis aí do Facebook. Por causa daquela história lá do Fantástico, aquela matéria lá do Fantástico.
Ah, cara, você tem que aderir à minha, cara.
Não, cara, se não fosse importante profissionalmente, eu já tinha até saído desse negócio, cara. Puta merda, vou te falar.
Vocês não aprendem, não se discute no Facebook.
Exato. Cara, é engraçado. Hoje,
você bloqueia.
É, não, tem. É, Isa, é engraçado. É, eu devo entrevistar amanhã uma psicóloga do Núcleo de Estudos de Violência daí, da USP. Aí eu tava conversando com o assessor de imprensa. Aí eu falei, não, a gente quer entrevistar, porque a gente percebeu que muita gente no, nas redes sociais defendeu os caras da polícia abrirem fogo de um helicóptero com uma metralhadora, acharam isso normal. Ele falou, ah, cara, sinceramente, né, é, vai rolar entrevista e tal, mas rede não se leva a sério opiniões em redes sociais.
Mas caraca, velho, dependendo da quantidade, é uma amostragem, velho.
Não, não é. Não é.
Não?
Ninguém não. Fala o que falaria
na frente
de outra
das
pessoa.
Pessoas. É.
Verdade. Pô,
mas você tá atrás do quê? Você tá atrás do que a pessoa fala quando ela tá vestindo uma máscara social
não.
Ou do que ela realmente acha?
A máscara social na sociedade é a verdade.
Puta, cara, isso na boa é um contrassenso, mano. Completamente contra. Mas beleza, não vamos querer mudar o mundo agora.
Não, mas é tipo isso, cara.
Não faz sentido algum, cara. Não, mas será que, tipo, é ao ponto da pessoa se exceder de uma maneira que ela nunca se excederia na vida real?
Tem uma regra básica de, sei lá, civilidade, vamos dizer assim, que as pessoas ignoram. Não é nem ela não falaria isso, não é isso. Tipo, quando você tá falando com alguém, você tem uma... Tem coisas que você não fala porque não é... Você não fala em sociedade, tipo... As pessoas falam nas redes sociais, elas perdem a barreira do não, sabe?
Caraca,
você vai
isso
além
é muito...
da educação e do bom convívio.
Nossa, é bem louco esse assunto, hein, velho? Dá uma conversa longa isso daí.
Não, só pra vocês terem uma ideia. É, todo mundo aí viu a matéria do Fantástico, não viu?
Vi.
Não, cara, não vi.
É um absurdo aquilo. Os caras abrindo fogo no meio da favela.
Cara, aquilo ali é uma MAG. É uma metralhadora belga que cospe 1.000 tiros por minuto.
Porra, é metralhadora de helicóptero, velho.
Não, e nem é. Aquilo ali nem é pra ser usado em helicóptero. A civil pegou aquilo ali emprestado com a federal sem consentimento do exército. Porque aquilo ali é uma arma de guerra. Você tem que ter autorização do exército pra usar.
Nossa, ainda era ilegal.
Exatamente.
Imoral e ilegal.
Aí o que aconteceu? Os caras fuzilaram, certamente, porque estavam atirando sobre uma favela, enfim. É, e aí, várias pessoas, pra minha surpresa, várias pessoas entraram nas redes sociais, Facebook e tal, pra defender a ação dos caras. Dizer que tudo bem e tal. Pra vocês terem uma ideia, ontem, eu cheguei a discutir com um cara, e o cara falando assim, ah, se for pra pegar um bandido, é ok morrer algumas pessoas inocentes. Tudo bem.
Nossa, tá tudo
eu
de
falei,
ponta cabeça,
cara,
né,
eu
velho?
Simplesmente não acredito no que eu tô ouvindo. Eu falei pra ele, cara, não acredito. Falei, pô, é, evacuou, defecou pelos dedos, amigo. Porra, inacreditável.
Vamos lá, tava falando de Killer Joe, né? Puta, onde eu parei, velho? Aí, Flávio, um abraço pra essa edição aí. Acho que o filme é dirigido pelo... William Friedkin, né? Que é o diretor de... Caralho, esqueci o nome do filme. Alguém me ajuda?
Como é que é o nome do cabra?
William Friedkin. É o... Porra, o filme é famoso pra caralho. De terror, caralho. O do Exorcista. Ah, Exorcista, é isso aí.
Caralho, nossa, mano. Nossa, que porra é essa, Rafael? Você tá doidão, mano? Porra é essa? Não, e você sabe o que eu falei? Eu vou falar Exorcista pra zoar, tá ligado?
Não, e yeah, é... É
puta que pariu, mano. Você tá tendo. Ah, aquele filme lá. Parece que eu. Parece um exorcista. Não, é um exorcista. Você é louco, velho.
Enfim. Bom, enfim. Caralho, não lembro, velho. Alguém lembra?
Você tava falando que a família é uma loucura só. Do plano deles é uma doideira.
É, tá. É, enfim. Aí. No meio daquela história toda... Puta, eu acho que é melhor começar do começo, né? É melhor começar do começo.
Volta, Rafael,
é.
Volta.
É, melhor.
Rafaelizando.
É isso aí. Culpa sua dessa vez, cara.
É, foi mal, desculpa.
Mas enfim.
Deixa eu contar pra vocês. Quase nenhuma ruiva de verdade, tá?
Não precisa até falar isso.
Existe uma coisa mágica chamada tinta de cabelo.
Deixa a gente manter a ilusão.
Não estraga a ilusão, não, Isa.
É.
Paritona, Isa.
Elas têm extinção, né, Isa?
achar alguma coisa de, tipo, sei lá, 2% da população é ruiva.
Ou seja, sua chance é muito pequena de encontrar uma.
Do Brasil, então?
Verdade.
Mudar pra Irlanda, cara. Acho que sobe pra 50%, pelo menos.
Tá bom.
É só um teste possível pra ver se a mulher é ruiva de verdade.
Ah, não, não, não. Tá bom, velho.
Tá.
Temos mulheres na conversa.
Próximo filme.
Como se eu não tivesse acostumado a esse ponto, né?
O Flávio tá de uma frescura aqui, ele acabou de entrar, ele não sabe se entra, se não entra.
Ele entrou, né? Manda ele parar de viadagem e entrar lá.
Manda ele tirar o microfone do cu e plugar no computador.
Porra. Estão falando do quê? Quem tá aí? Ah, porra. Que viado do caralho, velho.
Estamos falando sobre agricultura, Flávio.
É.
Porra. Mano, um cu doce do caralho, velho.
Você tá perguntando. Desculpa qualquer coisa. Boa noite, meus queridos amigos. Tudo bem?
Opa, olha o coronel aí.
Oi, patrão.
Já falou mal de Killer Joe? Não, não falamos mal.
Mal
de invasão à Casa Branca.
Meu único problema com Killer Joe é que eu nunca mais compro como frango empanado.
Frango.
Até que pariu, cara.
Cara, eu não entendo, velho. Eu dei muita risada naquela cena, velho. Não é muita, velho. Não é muita.
Não, muita não, cara. Muita não. Tipo, a cena começa assim. Ele fala, tipo, vem aqui, chupa esse frango. Chupa. Aí ele fala, puta merda, não acredito que ele vai fazer isso. Vai, que foda. Mas daí, cara, vai continuando aquilo e não para e você vai ficando, caralho. Para, velho. Que merda.
Começa a ficar constrangedor, realmente.
Deve ser constrangedor pra caralho desse filme acompanhado, né?
Dá um incômodo do cacete, velho.
Você fica incomodado. No final, eu fiquei incomodado, realmente. Mas no final, quando solta o tiroteio, velho, na hora que a mina atira no pai, nossa, aí eu caí na gargalhada.
Por quê, cara?
Eu não sei, cara. É engraçado.
O Rafael teve uma crise de riso nessa hora, cara. Porra.
Eu tive uma crise de riso quando a mina atira no pai, velho. Eu não consegui. Eu tive que voltar ao final do filme porque eu não consegui entender o que aconteceu depois. De tanto que eu ria.
Puta merda.
Tinha tomado alguma coisa ou não?
Não, não. Tava sóbrio. Nossa
senhora. Vai ver, foi isso, né?
Pode ser.
Oh, eu vou vazar, mas eu só queria falar, deixar um recado aqui pro Jackson, para os marvequinhos de plantão. Agora vocês defendem Homem de Ferro 3 usando metáforas, cara. E o monte de baboseira que vocês falavam mal no Batman. Como é isso, cara?
Colocar referência em um guiano.
Pois é, cara.
Eu não defendi o Homem de Ferro 3.
Não, tô enchendo o saco seu, porque eu vi que você não defendeu mesmo, mas a galerinha tá usando os mesmos argumentos que falavam mal no Batman. Falta coerência, hein, gente.
Não, não vi isso, cara. Quem, onde, quanto?
Os caras melhores do mundo, cara. Vai lá ver.
É que o pessoal da MDM falou que o filme do Homem de Ferro foi bom exatamente pelo que eles falaram, que o filme do Batman foi ruim.
O Batman era ruim, cara, absurdo. Mas enfim, né? Tem dessa galera.
Marvete é foda, né?
Você viu, Flávio?
Eu não vi, cara. Mas eu quero só falar mal, cara.
ele tá querendo pisotear a minha dor, cara, porque ele sabe que eu tô deprimido com esse filme.
Entendeu? Porque quem se deu muito bem financeiramente nessa foi o Robert Downey Jr.
Porra.
Cinquentinha.
Levantou dinheiro pra ele cheirar a vida inteira sem pois se preocupar mais, cara.
O cara vai voltar a ficar drogado aí, ser preso de novo, você vai ver.
E sabe o que é legal? A gente tá 2 meses sem soltar podcast e eu não fiz nem menção a isso.
Tá tudo bem.
Tá tudo tranquilo.